A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
Bu, e olá pessoas.
João Pedro.
Lembrem-se, crianças, o X nunca marca o local. Isso é uma mentira, marca sim.
E Luciano Bugarin.
Seu safado, você roubou a minha apresentação.
Ah, meu filho, eu sou estudante de história. Você acha mesmo que eu não ia fazer essa abertura?
Assim como Indiana Jones.
Pois é.
Realmente.
E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre a franquia Indiana Jones. Obviamente vai ter spoilers aqui dos 4 filmes. E vamos falar um pouquinho também nossa expectativa aí pro vindouro 5º filme. E bora lá. Caçadores da Arca Perdida, filme de 1981. Toda a ideia do Indiana Jones é foi uma homenagem ali do George Lucas, né? O roteiro do George Lucas, aqueles seriados da década de 30, né? De aventura, né? E pra mim, Indiana Jones é a representação de aventura no cinema. Não sei pra vocês. Eu acho. Quando eu penso em filme de aventura, eu vejo logo o Indiana Jones.
É, eu concordo.
E como é que foi o primeiro contato? Assim, eu acho que Indiana Jones é aquele. É um dos filmes que, pra mim, é sessão da tarde total, né?
Eu acho que foi a primeira vez que eu vi Indiana Jones, eu vi na sessão da tarde.
É, eu também. Eu nunca não vi nenhum no cinema, até porque dois ali são da década de 80, e o quarto eu não consegui.
Ah, eu vi o quarto no cinema.
Nossa.
Infelizmente, eu vi.
Meus pêsames.
E temos aí o Harrison Ford como Indiana Jones, né, cara? Que, cara, nossa, cara, cai muito, muito, funciona muito bem pro papel, né?
Assim, meu primeiro contato com o Indiana Jones não foi nenhum dos filmes, na verdade. Então, pra mim, eu conheci o Indiana Jones sem o Harrison Ford. E aí que eu fui descobrir que ele era quando eu fui ver o filme de fato. Porque o meu primeiro contato foi com a atração da antiga MGM Studios de Orlando, que depois, mais pra frente, eu conto pra vocês das atrações, as três atrações que tem e como é que elas são. Mas, então, pra mim, no começo, era aquela atração maravilhosa. E aí, quando eu comentei com meu pai, sei lá, terceira vez que eu comentei que eu gostava muito daquele negócio, ele falou, não, mas tem filme, vamos assistir. E aí a gente viu a trilogia.
Seu pai agiu certo.
Pois é.
E você, Luciano?
Não, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro filme que eu tive contato, mas meu primeiro contato foi sim com os filmes. Eu vi o terceiro no cinema, eu tinha entre 6 para 7 anos, e também vi, infelizmente, o quarto filme no cinema. E concordo com o que você falou, para mim, Indiana Jones é sinônimo de aventura. Para mim, é o filme de aventura por definição. Ele mistura, inclusive, uns tons de romance e humor, assim, de uma forma muito legal. Tipo, tem uma música super icônica, né? Quem não conhece a música do Indiana Jones, o figurino dele é super icônico. Então, assim, o filme todo é muito icônico, assim, pra quem gosta de cinema ou tem um mínimo de atração em relação a filmes. Assim, Indiana Jones realmente é um referencial, assim, muito importante pro cinema.
E no elenco aí do primeiro filme temos o Harrison Ford como Indiana Jones, que dispensa apresentações, né? Já era o Han Solo aí. E fez dois dos papéis mais icônicos do cinema, né, cara? Então é impressionante como conseguiu, né? E uma curiosidade, era o Tom Selleck que acho que esse foi selecionado primeiro, né? pra ser o Indiana Jones, né? Ele não conseguiu fazer porque ele tava totalmente ocupado com o Magno, né?
É, o contrato dele não permitia, né?
Não permitia, né?
Não, eu tenho o making of, né, do que fala, porque eu tenho um box do Indiana Jones.
Eu também tenho esse box.
É, mas o meu é do VHS ainda. E aí tem uns making ofs de cada um deles, e o George Lucas fala isso, que ele não queria usar o Harrison Ford, porque já tinha usado ele no Guerra nas Estrelas e não sei o quê. E aí ele cria o Tom Selleck. E é muito bizarro você pensar. É tipo você pensar De Volta pro Futuro, que era o Eric Stoltz. E hoje você vê, tipo, você não consegue pensar no filme sem o Michael J. Fox, né? E outra coisa também curiosa também é que o Danny DeVito ia ser o Salah.
Uhum. Nossa, ainda bem que isso não aconteceu.
Pois é.
E diferente do Star Wars, né, o Harrison Ford, ele queria continuar fazendo o Indiana Jones. Todos os filmes ele quis fazer, né? O Star Wars ele só quis fazer o primeiro.
Uhum.
Que no final acabou funcionando muito bem, assim. Eu gosto do Tom Selleck, mas não sei se funcionaria com o Indiana Jones. Se tirasse o bigode, que pô, porque o bigode é muito característico. Pô, aí fica ali, pô, o Magnum, professor de história, tá ligado?
Ah, ele não tem aquela cara de canastrão que o Harrison Ford tem.
Falta canastrice, exato.
Concordo.
Né? E aí a gente vai pro primeiro filme, que ele tá lá no Peru, né? Procurando uma relíquia, né?
Um ídolo dourado.
Um ídolo dourado, né? E aquilo, né? Eu imagino que muita gente fez antropologia, esses negócios assim, por causa do Indiana Jones. Talvez decepcionou muita gente, que não é dessa forma, né?
Se você for fazer fora do Brasil, né? Se for fazer mais para outros lados da América Latina, ou fazer na Europa, você até consegue ter uma coisinha ou outra ali, né? Mas aqui dentro do Brasil é muito difícil você ter um trabalho em sítio arqueológico igual o dele, né? As pessoas acabam indo mais para uma antropologia e dessa migra para antropologia social, ou como eu, você vira professor de história.
Eu imagino que muita gente foi por causa do Indiana Jones, assim como muita gente também fez por causa do Jurassic Park, né?
Total.
De fato, né? Inspirou ali muita gente a seguir ali. Então, trabalhar com dinossauro, tá? Essas paradas assim. Então, de uma certa forma ou de outra, ter seu valor também fora só de cultura pop, né?
Vai passar no Enem, vai fazer faculdade, fala, pai, compra meu chicote aí que eu vou começar.
Compra meu chicote, minha jaquetinha de couro, meu chapéu, que eu vou ser um antropólogo.
Esse aí é outro tipo de profissão. Esse aí é outra profissão. A jaqueta de couro e o chicote é uma outra profissão.
Realmente.
Mais rendável.
Né, que ele tá ali. E a gente vê ali também. Tu vê, é um elenco massa, né? Vê ali o Alfred Molina novinho, né, cara? Também, né? E aí a gente já vê um dos clássicos, assim, que é aquela. Ele sendo ali meio um Tomb Raider, né? Invadindo as tumbas e tal, as armadilhas. Que é bem clássico.
O Tomb Raider sendo ele.
É, tecnicamente, né?
É, sim, exato. É que. Aí as armadilhas e tal.
E esses, os primeiros 10 minutos desse filme é a estrutura de três arcos feita perfeitamente. É, tipo, dá pra você assistir 10 minutos do filme e você já sabe tudo que você precisa saber e é uma história fechada, se você quiser parar ali. Que ninguém para porque o filme é maravilhoso e você quer continuar vendo. Mas, daria.
Sim, e com pouquíssimo diálogo, ele te apresenta o Indiana, né? A característica dele, né? Tudo que você precisa saber ali com pouquíssimo diálogo, né? Essa cena é muito boa mesmo. E é uma cena muito parque de diversão, tá ligado?
Exatamente. A gente vai chegar nisso depois, mas de fato é uma cena muito parque de diversão.
É, mas os filmes têm essa característica mesmo, tem perseguições, avião perseguindo Fusca, cavalo perseguindo tanque. São várias perseguições hilárias, Indiana Jones pilotando vários veículos. É, isso também é outra característica, o cara vai fazer arqueologia, vou pilotar vários veículos, domar vários animais.
Sim. Não, e eu tenho certeza que a cena do 2, a lá do carrinho na mina, foi clara. Ela foi feita para. Não, a gente vai fazer um brinquedo aqui. Chegou pro Spielberg, faça essa cena.
Perfeito.
Eu tenho essa sensação, porque é muito brinquedo ali.
Aí, ó, enquanto a gente fala dos quatro filmes, vocês podem tentar adivinhar quais que poderiam virar brinquedos, porque existem três brinquedos, aí no final eu conto se alguém acertou aí alguma coisa.
Ah, pra mim claramente o do tempo da perdição. Da cena da mina.
Da ponte, talvez, também?
Não, da ponte não.
Da ponte seria legal, botava um monte de jacaré lá embaixo.
Justo. E aí, quando ele sai lá, ele O Alfred Molina lá engana ele, né? Ele pega o ídolo, né? Aí depois ele é morto lá na armadilha. E a gente vê o rival dele, né, cara? Que é o Belloc, interpretado pelo Paul Freeman. E pega o ídolo dele e vai embora, né? Aí passa um tempo, ele é um professor de história, ele é um professor de arqueologia, na realidade, né? Na
Universidade de Oxford.
Na universidade e tal. E ele recebe um chamado lá da... Ali é MI6? Eu fiquei na dúvida.
É.
Né? Que os nazistas estão atrás da Arca da Aliança, né? Ele vai atrás dessa arca aí. Tem o antigo mentor dele, né? Que ele precisa lá de um medalhão. Ele vai atrás da filha dele, da Marion, né? Que eles tinham um caso e tal. Entendi que ali ela era menor de idade, eles tiveram um relacionamento com ela sendo menor de idade. Eu fiquei com isso na cabeça.
É, provavelmente porque o pai dela, ele foi mentor dele, ele já tava, acho que na faculdade, fazendo algumas coisas assim. E ela é bem mais nova do que ele. Nossa, eu acho que isso é comentado... Se não foi nesse, é comentado no quarto algo assim, que dá pra confirmar isso.
É, ela fala assim, ela fala, I was a kid, né? não fica muito claro assim, exatamente.
E eu gosto muito dessa relação entre eles ali, tanto que pra mim nos outros filmes faz falta, principalmente no segundo. Eu acho que pra mim, obviamente tirando o Short Round, é o melhor companion aí do Indy, eu acho. Acho que faz um bom contraponto a ele. Eu gosto muito das cenas com ele, assim. Porque uma coisa muito boa no Indiana Jones é que ele consegue misturar bem a ação com a comédia, né? Muita comédia física, né?
Sim.
O tempo todo, né? É muito bom.
Essa é muita coisa das caras e bocas que o Harrison Ford faz, aquelas cenas que não tem fala nenhuma, é só, tipo, uma coisa batendo a outra, um vaso quebrando, né? A gente fica naquela expectativa, ai, não vai bater, vai bater, vai bater, e bate.
Não, tem umas cenas que são bizarramente hilárias, como nessa aí do primeiro filme. Pra mim, a cena mais bizarramente hilária é a cena do macaco fazendo Sig Heil. Uma coisa muito louca aquilo aí. E foi dirigida pelo George Lucas, essa cena, né? Eles falam esse making-off e ele diz que teve que fazer 50 tomadas pro macaco acertar.
Nossa, imagina o rolê.
Eu só até trago o Crocodilo Dundee e ensinar o macaco.
Maravilhoso. E eles vão ali pro Cairo, né? Aí a gente apresenta também o Salah, né? Interpretado pelo Rhys Davies, né? Que é o mais conhecido aí como Gimli, né? Que é um bom companheiro aí pro Indy, assim. Eu gosto também. Porque, e a gente vê que ele já tem uma história, assim, né? Ele já tem uma história pregressa, né? Que... Ele conta algumas coisinhas assim, né? Então, não é... A gente não tá vendo a primeira aventura, né? Do Indy, né?
Ah, ele já... Tipo, ele... Quando, desde o início, a gente já vê que ele é uma pessoa de renome no mundo da arqueologia, digamos assim, né?
Uhum.
Todo mundo já conhece, ele é o infame Indiana Jones, ladrão de tumbas e tudo mais. Seja uma fama boa ou uma fama ruim, todo mundo conhece ele.
Ação, comédia sem parar. Isso que eu gosto do filme. É um filme curto até, 1h50, relativamente curto. Mas assim, você não para em nenhum momento. Eu gosto muito, cara, é muito bem feito. E não só a ação muito boa, a trilha sonora carrega muito esse filme. Carrega muito os três filmes, né? Acho que quatro nem tanto, mas os três filmes, a trilha sonora faz muita diferença também. Porque a gente vê aquela coisa, é meio que também do Star Wars, né? Que a gente tem aquele tema principal... Vai vendo umas variações daquele tema, né? Carregando no filme, né? No Indiana Jones é muito isso, né? Tem ali o tema do Indy e a gente vai vendo umas coisinhas diferentes, assim, durante o filme, né? Pedaços do tema e tal.
Ah, e o tema dele, o tema principal, é um dos grandes temas do cinema, né? Tipo, ele, Jurassic Park, Star Wars, são os temas que realmente você não precisa nem ver o filme pra conhecer, que nem já foi dito aqui.
Ah, sim. Eu acho que quando todo mundo escuta, eu acho que sabe o que, que é, cara. Que é o tema do Indiana Jones.
E eu não sei se vocês têm isso, mas principalmente o tema principal de Jurassic Park e o tema principal de Indiana Jones, não é estranho de acontecer de, tipo, eu ouvir e ficar arrepiada. Eu não tô vendo nada, mas, tipo, tocou, dá um... Nossa, mano, isso é muito bom. Ah, como eu gosto da franquia, sabe? Tipo, dá um... Não sei.
Uhum, uhum.
É muito bom, mano. Nossa.
Sim. E uma coisa assim que eu não lembrava realmente, porque já tinha um tempo que eu não revia Indiana Jones, eu fiquei até meio assustado com o quão violento é Indiana Jones, cara.
Demais, demais.
É, no primeiro, como tu falou aí, na armadilha do Alfred Molina, tu já tem uma cena de sangue enorme ali.
Uhum.
Sim, cara, é bem violento. Eu até tava vendo, acho que isso é mais pro segundo... Acho que foi esse filme, o segundo, ele foi um dos responsáveis pela classificação PG-13.
É, foi a indicação do Spielberg. Esse e o Gremlins.
Depois os estilos de filme do Spielberg deram uma mudada também, né? Depois desse segundo aí.
Principalmente a cena lá quando eles. Quando os nazistas lá pegam a arca e tal, eles vão lá abrir a. Eles vão abrir a arca, né? Porque o cara fala, ah, a gente não pode levar pro Führer sem saber se as paradas estão aqui, né? Se tá tudo certo e tal. Eles abrem a arca, né? Aquela cena, cara, é. Tem ali uns quê de body horror ali, em alguns momentos ali, muito bom, cara. Parece filme. É pra você estar vendo filme de terror, tá ligado? É muito bom, cara.
Não, uma das cenas mais icônicas também, final de filme, assim. E eles disfarçaram, você vê o cara, a cabeça do cara explodindo, eles disfarçaram um pouco, botando aquelas chamas na frente, pra atenuar essa questão da censura.
Uhum.
E as três cabeças nessa cena, né, foram, tipo assim, mais de 30 moldes diferentes que eles fizeram de pedaço a pedaço da cara deles derretendo. Isso no making of é maravilhoso como é que eles mostram essa construção. É muito maneiro.
A cena das cabeças derretendo é uma das cenas que eu mais gosto. E é engraçado que toda vez que eu assisto essa cena, eu lembro da cena da bota derretendo em... Roger Rabbit, e toda vez que eu assisto Roger Rabbit, nossa, eu lembro dessa cena. Eu sempre lembro.
Essa cena da bota também é tensíssima.
É.
Não, e é legal que assim, são efeitos práticos, não tem CGI. E ainda mais se você pensar naquele CGI horroroso que fizeram lá no quarto filme.
Nossa.
Sim, sim. E pro filme de 81, ainda se sustenta muito, muito bem, cara. A ação dele ainda é muito boa. É um filme gostosinho de ver. Né, tem, deixando já aí pros ouvintes, tem todos os filmes no HBO Max. Teve uma época, né, ele já rodou, acho que todos os streams, eu acho.
Já mesmo.
Hoje tá na HBO Max, eu não sei se ele tá na Netflix ainda. Mas tem facinho pra você ver os quatro filmes. Por incrível que pareça, acho que o mais datado é o de 2008.
Ah, total. Eu não sei, vocês lembram de alguma cena do primeiro que te tira do filme, que nem acontece o filme inteiro do de 2008?
Não, não tem.
Não, não.
Não tem.
Os três primeiros filmes são maravilhosos, a narrativa, a construção, tipo assim, o quarto não tem nada de novo, mas algumas coisas que, sim, é o Indiana Jones resolvendo um problema sobrenatural que poderia mudar o mundo outra vez, né? Uhum. Mas a maneira que foi feito é gritante, é triste.
Sim.
É, eu gosto muito do... Eu gosto... O 2 eu tenho alguns problemas, assim, mas é... A gente vai chegar lá, mas...
É,
mas eu acho que...
O 2 tem diversos problemas, eu, hoje, um pouco maior, né, particularmente, não tiro... O fator que é um filme bom, tem aquela nostalgia também, mas ele tem umas coisas gritantes.
Sim, a gente vai chegar lá, mas eu acho que, por incrível que pareça, eles ainda, os três se sustentam ainda. O mais recente é o pior, é o que menos se sustenta. É bizarro falar isso. É o que mais envelheceu mal, né, em questão de efeitos, essas coisas assim. Mas é o primeiro, em questão de ação, assim, é muito bom. A ação tá no ponto, a comédia tá no ponto, as atuações estão muito boas, a trilha sonora é impecável, acho que é um excelente filme, cara, até hoje. Se por acaso alguém tiver ouvido e nunca viu, por favor, pega, bota, é um filme bom pra assistir com a família, eu acho. Assistir com a garotada, assim, ou tal. Não tão pequeno, porque talvez pode ter algumas cenas um pouco chocantes, mas ali seus, sei lá, seus 10, 11 anos, assim, acho que vai pegar, assim, tá bom, assim, vai curtir. É um ótimo filme. Os três, assim, acho.
Eu tenho zero noção de a partir de tal idade você pode ver, porque eu vi tudo que eu não podia, eu vi quando eu era menor, e então eu só não ligava de ver sangue, morte, destruição na minha frente. Então,
ah, depende muito. Depende muito da... Ah, é aquilo, depende da criança, né? Eu, por exemplo, não sei se eu colocaria, por exemplo, o Indiana Jones, por mais que ele não seja tão, sei lá, pra uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, uns 10, assim, acho que...
Assim, é.
Acho que os 10 tá bom, assim.
Hoje em dia, eu botaria com 10, sim. Agora, um filme que nem com 10 eu botaria pra ver é Gremlins.
É verdade.
Gremlins não.
Não, é.
Ainda mais se for essas crianças, uma criança mais impressionável, assim. Ainda mais Gremlins, assim.
Vocês estão por fora, meus alunos de 8, 9 anos veem It.
Aí, olha isso.
Não, mas aí eles veem pela conta e risco deles. Eu acho que eles não deveriam ver.
Eu também acho que não. Eu se eu fosse pai, eu não deixaria meu filho assistir. Não com 10 anos, sei lá. Ou conversaria com... Porque eu não assistiria It, então...
Ah.
Então também não sei se eu... Mas assim, mas é aquilo, terei que conversar e tal, mas... Mas eu acho que o 1 ainda é de boa. O 2, um pouquinho menos. Eu acho que o 2 eu acho um pouquinho mais violento, assim, né?
É, mas é uma violência muito...
Muito cartunesca?
É, você vê que tem umas paradas meio comédia, tem uma parada, acho que até, acho que é no 1 mesmo. O cara é o Indiana, o cara quer matar o Indiana Jones com uma espada. Aí ele desvia e o cara mata o outro. Parece uma parada meio Os Três Patetas, assim. Tem umas coisas meio de comédia misturada. Tipo, quando você é criança, você nem entende assim, o grau realmente da violência, né?
Cara,
Mas
aquela
adulto
cena
você
na mina que o
percebe.
Indiana Jones joga o chicote na... Joga o chicote não. O negócio no pescoço do cara prende e ele é morto na negócio de amassar pedra. Aquilo dali é violência pura. É Mortal
Não.
Kombat.
Sim.
Eu acho que nesse quesito é muito o que o Diego falou, de, tipo, conversa com a criança e vê, né? Porque, tipo, eu assisti um monte de coisa que eu acho que talvez eu não devesse ter visto quando eu era mais nova em relação à violência e tal, mas assim, deu certo. Eu não sou uma pessoa violenta, então eu acho que tudo bem. No meu caso, funcionou. Agora o
Até
filme de
nesse
terror não
primeiro
funciona.
mesmo.
Oi?
Aquela pa... Não, até nesse primeiro mesmo, o cara, ele lutando lá com o cara em frente ao avião, aí vem a S na cara do maluco.
Ai, isso é tão bom!
Sim, né? Mostra sangue e tal. Ele foi indicado a 9 Oscars aí, no, incluindo melhor filme, né, no,
Merecidíssimo.
melhor diretor, melhor canção original, né? Não ganhou. Ganhou melhor edição de som, melhor ação, melhor direção de arte, melhor fotografia. Ele foi nomeado, mas também não ganhou. Melhores efeitos visuais. E tem um aqui reconhecimento especial que tá aqui na Wikipédia, não sei o que é isso.
Ele foi indicado a melhor canção original.
Foi indicada a melhor canção original.
Eu não lembro de nenhuma canção importante nesse filme.
Ah, deve ser o tema, né?
Ou deve ser. É, deve ser o tema. Eu também imagino.
Pro
Você tem aí.
primeiro filme deve ser isso.
Sim. Você tem quem que tava concorrendo com o melhor filme junto? Eu não existia nessa época, então eu não assisti os Oscars. É uma
Foi
chance.
quem ganhou o melhor filme foi Carruagem de Fogo.
Ok.
É, teve o Num Lago Dourado, não conheço, Reds, Atlantic City. E o Caçador da Arca Perdida. E também foi um sucesso de bilheteria, né? Não podia deixar de ser.
É interessante que o Spielberg, né? É, esse filme, né, ele meio que partiu da vontade do Spielberg que ele queria fazer um filme do 007, né? E é curioso, porque assim, o Indiana Jones ele é quase como se fosse um 007, se for arqueólogo, né? E até interessante, porque depois o Sean Connery, né, que teve o 007, ele viveu o pai do Indiana Jones, e aí leva um tiro de um ator que foi vilão no filme do 007. E outra coisa também que é engraçada é que o dublê do Indiana Jones também fez dublê em alguns filmes do 007.
Que maneiro.
E a esposa dele era dublê, fez dublê das protagonistas de todos os três primeiros filmes do Indiana Jones.
Coisa que o primeiro filme teria sido resolvido todo sem o Indiana Jones, né? Ele não tem papel, ele não faz diferença na história.
Como assim?
Os nazistas iam achar a Arca da Aliança, eles iriam abrir a Arca da Aliança e eles todos iriam morrer. Provavelmente ela ia ficar naquela ilha lá inabitada até alguém aparecer e querer abrir de novo, né?
Nossa, pior que é verdade, eu não tinha visto por esse
Entendi.
ângulo.
Faz sentido, faz sentido. E teria sido melhor se ele tivesse levado pra Alemanha, né? Sem abrir.
É,
Tecnicamente,
mas.
né? Só atrasa o inevitável, né?
Sim, claro.
É, mais ou menos, né? Porque os nazistas só acharam a arca porque o Indiana Jones achou a arca.
Eles
Eles estavam.
iam conseguir de uma maneira ou outra. Ia
Não
demorar um
sei.
pouco. Não.
Eles estavam
Ah,
cavando
cara.
no lugar errado.
Eles iam cavar aquilo tudo lá,
Eles iam
Luciano.
cavar aquele sítio arqueológico todo e iam achar a arca, né? E iriam abrir.
Será?
Sim.
Eu acho que ia chegar uma hora lá que o Hitler ia falar: não, vocês estão gastando dinheiro demais, tá todo mundo demitido.
Nada, que era outro maluco também, que ele acreditava que essas coisas funcionavam e ia mudar a guerra.
Sim. E, inclusive, isso é legal do filme, que tem meio que um contexto histórico aí, porque realmente o Hitler acreditava nessas paradas, né? Então
Sim.
ele mandou equipes, né, atrás desses artefatos místicos e tal, né? Então tem um pé na realidade é isso aí também, né? Acho
É.
que traz um peso também pro Indiana Jones que eu acho legal, né?
Ele tinha uns simpatizantes, a Sociedade Tully, que era uma sociedade que era voltada a essa coisa do misticismo, da arte. Então, aquela coisa que o pessoal vê em Indiana Jones, vê nos Vingadores também, lá que tem o Caveira Vermelha, é muito real. O Hitler acreditava que existiam essas fontes de poder sobrenatural e que isso poderia levar o Reich, né, a sua grandeza de uma outra maneira.
E ele foi orçado em 18 milhões e teve um orçamento e teve uma receita de 389. Então, um sucesso aí absoluto de bilheteria, né? E também, não poderia deixar de ser, querendo ou não, ia ter uma continuação, né? Mas tava dando uma lida aqui, né? A ideia era fazer 5 filmes, né? A ideia era, de fato, fazer 5 filmes, né? Ele... Só que ele não tinha história mais pro depois lá no quarto, né? Depois do terceiro, né? E aí, em 84, tivemos o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Que vendo esse filme hoje, eu vi hoje aqui, cara, ele é bem problemático.
Muito.
É, assim, ele traz umas coisas legais, por exemplo, o Short Round, que é o Jonathan Kikwan, que ele fez o Data, né, no Goonies também, que eu acho um bom parceiro. Putz, cara, senti falta dele aparecer de novo aí. Ele e a Mary, eu acho que são os melhores, e o pai dele, obviamente, são os melhores parceiros do Indiana. E eu só fui entender isso hoje, que esse filme, ele é uma prequel. Eu nunca tinha entendido isso.
Ele acontece antes do 1.
5, 6 anos antes, alguma coisa assim, né? Foi mais tempo.
Não, é isso aí mesmo. São seis anos antes, né? É um dos fatos que ajuda a aumentar a fama do Indiana Jones também, né? Consagrar ele.
Uhum.
Ele era muito conhecido como professor, dando palestra e tudo mais, mas fazia seus bicos aí, né? E depois disso, ele ficou bastante famoso.
Aí, eu não sei por que eles não quiseram voltar com a Mary, porque eu achava ela uma personagem muito boa e um bom contraponto. A Kate Capshaw como a Willy, pra mim, não funciona em nenhum momento.
Eles estavam brigados, elas tiveram briga, né, no elenco, e por isso que essa história também é um pouco antes, é pra dar um outro par romântico pro Indiana.
Eu acho, pra mim, não funciona em nenhum momento, cara. Aí eu acho que, por exemplo, a parte de comédia com ela não funciona, cara. E assim, e até ela fala, pô, eu era só uma loura burra que gritava. O personagem dela só grita, cara. Assim, não faz sentido nenhum personagem, cara. Pra mim, não funcionou. Se fosse só ele e o Short Round, tava de boa.
Eu acho que pra mim, funciona na cena dos insetos, que eles estão presos numa sala e ela tem que salvar, mas é para meio que por aí.
Não, funciona na cena do sacrifício também.
Ah, é verdade. Isso.
Assim, sendo o chato, né, esse filme é muito a perspectiva do colonizador, né? É o homem branco salvador.
Total, cara.
É a propaganda do imperialismo europeu, né? Eurocêntrico. O Indiana Jones chega, ele resolve tudo, né? Não que os outros ele também não faça isso, mas isso é muito mais gritante. Aquela cena dele chegando na vila na Índia e todo mundo abraçando, estendendo a mão dele, que tipo, olha ele, os deuses anunciaram, é ele que vai nos salvar. Aí eles vão pro castelo do Marajá, né? E tem toda aquela cultura horrenda que aquele... É o clã dos Thugs, se eu não me engano o nome. Alguma parada assim. Uhum. Que eram mal vistos. Então, em alguns anos atrás, tipo 30 anos atrás, os britânicos chegam lá, matam todo mundo, limpam. Então, tipo assim, os britânicos acabaram com o reino de maldade da galera ali, né? Então, o branco salvador de novo. E ele vai, os indianos lá, o sacerdote, ele é totalmente possuído pelo mal encarnado, por Kali, mas o Indiana Jones consegue, com a fé dele, destruir isso e salvar a galera. Tem uma hipersexualização gigantesca nesse filme. A Mary é um alívio cômico. A Mary não, a Willy é um alívio cômico muito grande, mas ela também tem esse quê sexual ali gigante nesse filme. Tem aquela cena da estátua. Ela anda com roupas muito seminuas, bem diferente da Marion, né? Uhum. As cenas com o Indiana também são muito mais carnais, digamos assim, né? E um ponto, você tem exploração infantil também, que é uma parada pesadona ali, né?
Sim. Tem cena de rir. Tem rir de criança aí, o Luciano...
Luciano gosta.
Luciano gosta. Você não gosta? Tem lá o Short Round enfiando a porrada no Marajá, né? Pô, tem a cena que ele dá um tapão na cara do Short Round, cara. É pesado, esse filme é pesado, cara.
Mas ele tava hipnotizando.
Aí pode. Aí tudo
não, isso é engraçado. Até engraçado você ter falado dessa cena, porque é super legal o Short Round, né? É engraçado que ele tá sempre imitando o Indiana Jones. Então tem várias cenas que o Indiana Jones faz. Ele faz exatamente a mesma coisa. Inclusive, leva uma escotada do cara lá dando a chibatada nele.
Sim, cara. O filme abre bem aquela cena ali na China ali, aquela cena toda do fazendo a negociação com o cara lá, não, ó, toma aqui e tal. Cadê o diamante? Ah, tá aqui. Você vai me dar o diamante. Ah, não, agora você tomou um veneno. Aquela mesa girando ali, maravilhosa aquela mesa, cara. E essa cena toda é legal, né? Aí ele foge lá, né? O Short Round era um garoto de rua, né? Que ele conheceu e tal.
Ele se torna uma figura paterna pro...
Se torna uma figura paterna pra ele.
Então... Isso é uma coisa legal também, né?
Tem amizade sincera entre eles ali, né? Então, pô, isso é bacana. A outra cena infame pra mim é a cena do bote, cara.
Ah, dele caindo do avião, é.
Aquilo ali é suspensão de descrença demais, cara. Demais.
Eu acho que essa cena só não me tira tanto do filme, porque hoje em dia eu tenho na minha mente a da geladeira. Se não, me tiraria mais.
Nossa, a da geladeira, a gente vai chegar nisso aí.
Essa cena é muito icônica, muito forte, e me lembra o Lego Indiana Jones, que é outro... Franquia de jogos Lego são incríveis, por se dizer. E o jogo de PS2 do Lego Indiana Jones, que tem os três primeiros filmes, é incrível. É maravilhoso, maravilhoso. E essa cena é muito boa, cara, muito boa.
Acho que a cena que mais deixa a gente no limite pra acreditar ou não é eles fugindo daquela água vindo atrás deles na caverna. E eles simplesmente vão pro túnel do lado. Ah, o túnel do lado não tem água.
Eu não sei se vocês lembram do Independence Day, lá na explosão que o cachorro foge. A explosão não faz curva, né? Ele entra numa viela e a explosão passa direto, tudo certo.
Física, né, gente? Claramente é isso que aconteceria. Ai, não.
Né? Ele foi, ele cai lá na Índia, né? Estavam na China, eles param lá na Índia. E toda essa representação ali também do hindu ali, eu acho também bem problemática, assim. O João falou, né, que eles são ali o branco salvador, porque eles falam, a nossa deusa mandou vocês, vocês têm que ajudar a gente, né? Trata ele ali como deuses quase, né? Enviado dos deuses, né?
Procura representar o imperialismo, né, com a sua força civilizadora, bem socialmente e progressivista, né, pra legitimar a força do Ocidente sobre o Oriente e tudo mais.
Que eles... A galera tinha roubado lá uma das pedras lá, né? Agora eu esqueci o nome.
Pedras Sankara.
As Pedras Sankara. Que é a única relíquia que ele devolve realmente, né?
É verdade.
Sim. Que...
Não,
que trouxe,
não
que...
falou nada, ele devolve.
Ele devolve pro museu. Isso
pro museu.
Tá no, o filme é bem o cara no filme, né, o cara do Fedora, que ele não tem nome, é Fedora Guy. Ele fala, é bem categórico. Isso deveria então estar com os descendentes dele, né? Aí não tem descendente, pra que vai parar no museu?
Esse retrato ali da Índia, do hinduísmo ali, é bem problemático e tal. E eles vão lá atrás atrás dessa pedra lá, né? Eles vão lá no castelo do Marajá, né? Tudo que o João falou, outra parada também que eu acho muito bizarra, essa cena do jantar, né, cara? A galera comendo inseto, porra, sobremesa, cabeça de cérebro de macaco, meu irmão.
A melhor cena do filme. Masterchef da El.
Eu entendo, tipo, o filme realmente, ele é muito problemático, eu consigo ver isso, mas eu gosto bastante, cara, nossa.
Não, também adorava essa cena.
Ai, maravilhoso.
Sim, a cena é bem icônica, mas é outra que é feita bem pra zoar, né? Pra escrachar ali, é bem pejorativa.
A socorro de olhos.
Sim.
Cara, aí aquele ritual, meu irmão, aí tu vê outra... Aí também, eu acho que esse é o filme mais pesado de todos aí, que o cara arranca o coração do cara.
Na moral.
Né, eu tô no... Ai,
o cara não morre.
Kalima.
Né, o cara não morre, coloca ele lá no fogo lá, aí o Indy eles vão lá tentar recuperar as pedras, né, aí vem a cena, pra mim é a cena do parque, né, que é a cena dos
carrinhos.
Dos carrinhos, né, a cena de parque. Outra coisa bizarra, né, porque eles fazem a mistura ali, né, porque ali o Marajá usa voodoo, né, boneco de voodoo. Voodoo tem no hinduísmo? Acho que não, né?
Não.
É um assunto muito, muito específico pra gente discutir, né? Porque voodoo não é questão só do hinduísmo, é uma questão de, vamos botar em muitas aspas, magia negra, né? Porque esse termo também é muito pejorativo, né?
Uhum.
Então, várias culturas você tem isso. É algo que é passado, assim, de arcanismo, né? Então, você aprendeu, assim, várias culturas têm o seu tipo de voodoo. Um bonequinho de cera, um bonequinho de fantoche ali, com um fio de cabelo, né?
E aí uma outra cena icônica também dos filmes, assim, quando fala de Indiana Jones, eu também lembro, é a cena da ponte. Que
e a
também...
solução, né, também. Maravilhoso.
Não, é muito bom, né, cara, que tá o rio lá lotado de jacaré, então cercado.
Que quando os caras caem, não aparece o jacaré arrebentando a carne, só aparece ele com medo de mordendo roupa.
Sim, sim. Não, aí eu acho que foi meio pra suavizar mesmo, né?
Sim,
avisada no filme mesmo.
Você vê que, por exemplo, até a cena que ele é no coração, não tem muito sangue ali. Ele tira o coração, mas não tem sangue escorrendo do coração.
Pô, Luciano, mas arranca o coração do cara, né? E o cara no coração na mão, né?
O que eles falam no make-off é justamente isso, no documentário. E eles evitaram colocar sangue justamente pra tentar driblar a censura.
Porque ele se vendia como filme para todas as idades, né?
Uhum. Família, suave.
É, não pode arrancar sangue, mas tu pode beber o sangue.
Ah, não, aí tudo bem.
aí tá certo.
Você fala pra criança que é groselha e vai.
É, claro. É, criança em casa, bota aqui o sangue no meu copo, bota.
Nossa, eu queria muito uma cena dessa.
Mas eu concordo aí com o que o João tava falando, né? Essa questão de eles representarem, né, as culturas de uma forma exótica, né? Muito essa questão do orientalismo, né? Especialmente, tinha muitos filmes na década de 70, 80 que tinham essa visão de outra cultura como exótica. Aí você vê, eles botam aquele banquete, os caras comem cobra viva, inseto, sopa com olho, cérebro de macaco, aí mistura voodoo, mistura, ou seja, uma grande mistureba, né? Então, assim, tem muito essa questão, assim, dessas representações que é meio que um estereótipo mesmo, um estigma, né? Esse termo, né, orientalismo, né? Tinha muito, por exemplo, no século XIX, tinham os pintores, né? Que faziam as representações visuais do Oriente pela imaginação colonialista, né? Então, assim, eles retratavam, ou era de uma forma idealizada demais, ou era pejorativa demais. Mas em ambos os casos, era uma visão de que a outra cultura é uma cultura exótica, né? E eles imaginavam, como é que deve ser um harém e não sei o quê, né? O filme de Indiana Jones, o 1 também já tinha bastante, mas como o João falou, o segundo é o que mais concentra isso, né?
Ah, sim. Essa questão paternalizadora, né, principalmente do europeu, né, que vem para poder ajudar a trazer a civilização para aquele povo que na perspectiva deles não é civilizado, né? É horrível. A gente vê um pouco mais disso no quarto filme. Outra coisa que faz o quarto filme também ser uma bosta, né? A gente também vê essa questão de que uma sociedade mesoamericana não teria capacidade intelectual, né, pra construir uma cidade daquelas. Teria que ser coisa de alien.
Sim.
Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito nessa questão desse aspecto cultural, né? Como se fosse só realmente os países foram lá, colonizaram, etc. Mas isso se dá, sim, na questão cultural, né? Especialmente, por exemplo, artistas que eram precursores da arte moderna, eles tiveram essa influência, por exemplo, de obras de arte africanas, etc. E eles acabavam praticando um colonialismo a partir de uma suposta aproximação dessas culturas não europeias, porque eles associam a simplicidade formal às características dessas representações, ou seja, eles acabam rotulando elas como primitivas e se apropriam dessa questão do que seria, entre aspas, um primitivismo.
E eles também partem muito para a questão da teoria filosófica da escola do positivismo, né, que você precisa de fatos e coisas físicas para poder provar a existência de algo e provar que tem dados, né? Então eles sempre procuraram, por exemplo, no primeiro filme eles vão para Egito, porque muito pesquisador nessa década, nesse período do tempo, considerava o Egito uma fonte de cultura, digamos assim, né, civilizada no continente africano, e o resto da sociedade do continente não, porque eles tinham uma forma de retratar a sua cultura, a sua história, de uma forma oralizada, passar de outras maneiras. E como o Egito tinha, tinha dominação de ferro, metalurgia, deixava usar papel, etc. Aí é algo civilizado, é algo ok. Tanto que existia uma teoria muito errônea, de que o povo egípcio, eles não eram negros, não eram, eram brancos morenos.
Nossa.
Isso é um absurdo, né? Pra justificar o porquê que no Egito tinha toda essa grandiosidade e no resto do continente não tinha.
Isso é muito bizarro.
O que não é verdade, né? Porque existiram outros gêneros também no continente.
Sim, exatamente. Existiram vários, mas assim, vocês têm esse destaque maior com o Egito por causa disso, por causa do embranquecimento histórico também. Por que que a esfinge tem o nariz e a boca meio quebrada? Pra poder apagar os vestígios de traços físicos que o povo da localidade tinha, né? Lábios grossos, nariz, tudo isso. E aqui no Brasil mesmo a gente também sofre um pouco isso com nossos povos originários, que tem gente que acha que não eram civilizados ou, tipo, intelectualmente avançado, porque o povo, os índios aqui só viviam, tipo, nus, caçavam peixe, tinha casinha de palha, sendo que aqui tinham colônias, tinham sociedades indígenas que faziam comércio com a Mesoamérica. Tipo, tinha um cachimbo de ouro que saiu lá dos incas e chegou aqui fazendo troca. Era cultural da sociedade indígena aqui? Não, queria fazer essas coisas, essas grandes construções de pedra e tudo mais. Eles viviam da maneira deles ali, porque pra eles era o certo.
Sim, você vê assim, pintores que eu mencionei, por exemplo, o Gauguin, por exemplo, ele foi viver no Tahiti, né? Que era a colônia francesa, né? Então, assim, ele, quando chegou lá, ele ficou decepcionado porque a capital era tão cosmopolita quanto Paris. Ele queria viver na selva mesmo, porque é uma vida mais simples, não sei o quê, é mais puro. Ele tinha essa questão de, ah, esse pessoal é mais puro, vive uma vida mais pura, mais simples.
Sim, sim.
Não, e aí, assim, isso que você estava falando também, João, lembra também essa questão até de como ele, você estava falando, ah, essa foi a única coisa que ele devolveu, que também tem essa questão da arqueologia, né, que é um tema que também é bastante atual, né? Ele leva artefatos históricos para os Estados Unidos e outros países e não se importa se comunicar às autoridades locais, né?
É, ele é um ladrão, cara.
Ele é um ladrão de tumbas, é o que muitos falam. Ah, você é o ladrão de tumbas. Ele é isso.
Porque o que ele tirava ali, o sustento dele de fato, era essa venda dessas paradas, que ele... Acho que é no segundo ou no primeiro filme que ele dá uma parada pro cara lá. Ah, o museu vai comprar. No segundo, ele fala: o museu vai comprar como sempre.
Sim.
Não, no segundo ele tá vendendo os restos do Gengis Khan pro mafioso lá.
Sim, e no. E acho que é no primeiro que ele achou umas paradas lá, ele fala: ó, toma aí. Ah, o museu vai comprar como sempre.
É, ele dá pro Marcos, né, que é outra figura de parceria icônica do Indiana, né, que é o reitor da faculdade, que era amigo do pai dele também. Ele fala: ah, o museu vai. Ele vai falar: ah, achei isso aqui. Ele, ótimo. Tantos lucros pro museu como sempre. Ele é, e tanto pra mim. Eu acho que é no terceiro. Não, não é no terceiro, não. Eu não lembro agora qual é o filme que ele tem que fazer, pagar uma passagem pra algum lugar. Aí ele fala: como é que tu vai falar? Ah, eu tenho umas coisas aqui ainda, vou vender no Mercado Negro, vender ali, aqui, né?
Sim. Ele não é tão. Ele é escrupuloso também, né? Então
Muito.
ele não é o herói puro também, não, né? Acho. Isso também dá um quê de realidade pro personagem também, né?
É, e assim, também, se você pegar o contexto da época que o filme se passa, também não é tão justificável, porque na época, por exemplo, no início do século XX, quando Howard Carter descobriu a tumba de Tutancâmon, ele tinha que ter autorização do governo egípcio para escavar. Então, assim, os países fiscalizavam essas coisas.
Ah, sim, mas os ladrões de tumbas eram comuns também, né?
Não, assim, é um debate assim, que existe até hoje, né? Essa questão da devolução das peças para os países de origem, né? Na França, alguns anos atrás, vários museólogos disseram que essas peças deviam já ter sido devolvidas, né? Acho que foi um documento que eles fizeram em 2017 e até hoje nada foi feito. E assim, parece que Reino Unido e Alemanha, eles têm leis que proíbem essa devolução, que eles alegam que as peças correm risco de serem destruídas por falta de cuidado, porque assim, eles dizem que muitas realmente são frágeis, mas assim, é até um pouco curioso, assim, você pensar porque Alemanha, né? Porque os nazistas saquearam milhares de obras, né? Sendo que muitas nunca foram devolvidas até hoje, né? Isso me lembra até aquele filme A Dama Dourada, né? Que a senhorinha que processa lá o governo austríaco para reaver as obras do cliente que era da família dela, né? E aí ela ganha e vende para um museu nos Estados Unidos, né? E ela fez isso muito mais pelo descaso, né, que o governo tinha tido com ela.
No cinema a gente tem dois particular obras em particular que retratam um pouco legal isso, né? Eu vou falar primeiro que é o A Lenda do Tesouro Nacional, que o Nicolas Cage, ao contrário do Harrison Ford, o personagem dele, né, faz questão de devolver tudo para os lugares de origem. Isso é bem legal no final, né? Que acha lá o tesouro maçom e ele fala: tem que voltar tudo para aí. Tipo, tá, até parece: ah, tá chegando a abertura no Cairo daqui a uma semana. Querem a gente lá pra abertura, etc. Isso é bem legal. E o Pantera Negra, né? Que é aquele iniciozinho do diálogo do Michael B. Jordan com a mulher no museu, né? Pô, eu quero comprar. Não, não tá vendo, ué. Mas isso não é seu. Como é que você acha que chegou até aqui? Isso aqui foi pego dos antepassados, etc. Aquele diálogo é muito forte, muito certo.
É uma cena muito boa.
O que é, na verdade, né, cara? Ali é só. Essa galera toda aí é um bando de ladrão. É isso?
Eu acho que esse debate ainda vai se prolongar por muito tempo, porque assim, tem muitos lados, assim, porque se assim, você pensar em alguns casos, realmente existem, dependendo, às vezes realmente existem alguns riscos. Por exemplo, você vê que durante toda a história, muitos artefatos gregos, por exemplo, foram destruídos, por exemplo, no Império Turco-Otomano. O Talibã destruiu estátuas de Budas do século IV no Afeganistão, o Estado Islâmico destruiu a cidade de Palmyra e, recentemente, até a Síria exigiu, né, que a Turquia devolvesse vários objetos históricos que eles acusam que a Turquia saqueou, que a Turquia nega. Mas, por outro lado, é meio que uma falácia também que muitos países alegam essa questão dos riscos, né? Porque eles alegam que muitos dos países não têm condições de estrutura para receber e preservar. Só que muitos realmente têm, né? E se você pensar também, tem muitos casos de roubo, depredação e maus cuidados em museus europeus. Então, assim, não é algo que eu acho que realmente se justifica como um todo. Mas eu acho que é algo que deve ser planejado com boa vontade, né? Que eu acho que muitos desses museus não têm boa vontade. Por exemplo, eu tinha lido há um tempo atrás que a Universidade de Yale e tinha anunciado que ia devolver diversos artefatos de Machu Picchu para o Peru. Então, assim, eu acho que isso é uma oportunidade importante para que não só dos países que vão entregar, mas também dos próprios países que vão receber. Uma oportunidade para eles investirem mais em educação patrimonial. Inclusive, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, se a gente pensar especialmente no caso do Museu Nacional, ou até, por exemplo, os parques arqueológicos, já que a gente está falando do Indiana Jones, que tem arqueologia, né? Por exemplo, se você pensar, por exemplo, um parque como o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, ou o Parque do Vale dos Dinossauros, na Paraíba, que está assim. São parques extremamente importantes e que são totalmente abandonados e, tipo, muitos brasileiros nem sabem que existem.
Pois é, boa parte de descobertas de fósseis de dinossauros vem dos parques arqueológicos do Brasil. Recentemente acharam uma nova espécie de dinossauro nunca vista, não lembro de qual do período agora. Era herbívoro também, né? Um dinossauro herbívoro. E foi aqui, cara. Então, tipo assim, eu não vou saber em termos certos, né? Mas vamos botar lá, 40% de descobertas importantes veio daqui. Veio da América e boa parte do Brasil.
Não, e assim, eles alegam muitas vezes que é importante preservar para que as pessoas tenham acesso. Mas assim, as pessoas dos lugares de origem também têm que ter acesso. E assim, onde elas vivem também. Isso me lembra um pouco também aquele filme Filhos da Esperança, que tinha um cara que guardava diversas obras de arte em casa. Só que assim, era muito mais como uma, você vê que era muito mais como uma forma de status e símbolo de poder, né? Ele pendurava a pintura lá do Picasso Guernica na sala de jantar. Uma pintura que tinha sido realizada para denunciar os horrores da guerra e ele usava para decorar a sala, né? Eu queria pedir só uma licença só para relatar uma experiência pessoal com o segundo filme, pode ser?
Pode falar.
Tá. É que assim, eu acho que o segundo filme é o filme que eu mais vi de todos, assim. Porque, assim, eu sou de uma época, né, que ainda não tinha streaming e não tinha internet, etc. Então, assim, e TV a cabo também não. Na verdade, até tinha, mas era pouco acessível. Então, eu vi
Luciano
os
tem
filmes na
70
TV.
anos, gente. Do jeito que tá falando, né?
Isso.
Sim.
Não, mas quer dizer, na minha infância. Mas enfim, aí a gente gravava os filmes na fita de vídeo, né? Tinha aquele negócio de programar o vídeo, etc e tal. E eu tinha gravado o Indiana Jones do Tempo da Perdição numa fita que eu ficava na casa da minha avó. E eu sempre que eu ia lá, eu ficava vendo e revendo várias vezes. E minha avó comentava: Nossa, mas você gosta de ver esse filme, cara, arrancando coração e comendo cérebro de macaco, não sei o quê. E uma coisa curiosa é que, assim, antes do filme, eu tinha gravado um episódio Pica-Pau, é aquele que ele fica perturbando um cara que é lançar, um cara que é controlador de lançamento de foguete. Aí toda hora ele fica lá enchendo o saco do cara. E aí não sei por quê, mas sempre que eu vi o filme do Indiana Jones, eu tinha que ver o episódio do Pica-Pau antes. Era meio como se fosse a abertura. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre vi os dois. Às vezes eu fazia também uma sessão dupla, que era o Indiana Jones e o Ataque das Formigas Gigantes. Mas eu lembro que eu sempre via isso. E aí outra coisa também que é curiosa que eu lembro dessa época, que é muito engraçado, que tinha o funk do Indiana Jones. E era aquele funk antigo de montagem, que eles fizeram uma montagem a falas dubladas da cena da ponte. Aquela parte que ele fala lá: solte os dois, Molahan. Você está numa posição desfavorável, Dr. Jones. Se você quer as pedras, solte eles. Solte eles. Pode largar, Dr. Jones. Elas serão encontradas. Mas você não. Não era desse jeito. Depois eu mando para vocês. Era tipo tudo, ba tudo na batida do funk lá.
Caraca, se tivesse aí, vai colocar na abertura desse episódio.
Eu vou te mandar, tem no YouTube.
Nossa, não conheço não.
Eu vou procurar
também, não
depois.
conheço não.
Maravilhoso.
O filme 2 aí teve um orçamento de 28,17 milhões e uma receita de 333. Então, mais um sucesso de bilheteria. E 89 tem, que é o meu filme favorito da franquia, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem duas coisas aí que eu gosto muito. Primeiro, devia ter sido... Eles fizeram uma série depois com o jovem Indiana Jones. Mas, cara, eu veria tranquilamente um filme... Teria sido foda um filme com o River Phoenix.
Total, total. Eu assistiria também.
Porque o River Phoenix como Indiana Jones jovem teria sido incrível, cara. Já começa aí, né? Que aí a gente aí tem um pouco mais de contexto do Indiana, né? Que aí mostra ele ali em 1912 e tal. Ele já tinha essa parada já desde criança, né? Que é muita influência do pai, né? O pai dele era também historiador, arqueólogo e tal. E essa cena, aí a gente vê, constrói ali todas as coisas as principais características do Indiana Jones, né? O medo de cobra, né? Onde começa ali, ele vai ter medo de cobra. O lance do chicote. O chapéu. Né?
E a cicatriz.
Eu acho muito legal, cara. Nossa,
isso é foda, né? Assim, adendo a curiosidade, né? Tem várias curiosidades. Tipo assim, no primeiro filme, quando eles estão lá no poço, né? Tem. Nos hieróglifos tem. Eu nunca vou pronunciar isso direito na minha vida, então vocês me perdoem. As escritas egípcias, né? Tem o símbolo do R2-D2 e do C3PO no fundo. Assim, são os pequenos easter eggs, né? Uhum. E a bolsa do Indiana Jones, na verdade, ela é uma bolsa de câmara de ar que era usada pra máscaras de gás na Primeira Guerra Mundial.
E no segundo filme o nome do clube é Clube Obi-Wan.
É. Sim. E essa cena da cicatriz no queixo dele é porque o Harrison Ford tem uma cicatriz no queixo, né? É. Ele era carpinteiro, ele fazia alguma coisa de carpintaria, não lembro agora o certo. E ele teve esse acidente, né, do queixo, aí se cortou. Aí eles fazem essa cena dele, do jovem Indiana, né, pegando um chicote, e ele vai dar a primeira batida com o chicote e ele bate errado e acerta o queixo, né, e corta. Isso é muito maneiro.
É muito bom.
Esses detalhezinhos, assim, que... Né, pra encaixar as paradas fica muito maneiro.
É, porque podia simplesmente ter ignorado. Tipo assim, ele conseguiu a cicatriz em outro momento da vida. Não precisa mostrar agora, né?
Sim,
mas
sim.
Fizeram, isso é muito maneiro. E ele fica com medo de cobra porque ele cai num tanque cheio de serpente, né? É totalmente plausível isso aí, justo, né? Qualquer um ficaria
Nossa.
Sem.
Sim. Que trauma, hein? Nossa.
Sim. Só uma coisinha do 2, falar da cena de ataque, pra mim, também é uma parada bizarra. Por que eles fizeram uma cobra gigante dentro... com outras cobras dentro, né? Vivas. Por quê?
Por que você bota vários peixinhos no mesmo aquário?
Não faz sentido aquilo ali, aquela comida. Não faz sentido nenhum. Mas eu gosto muito desse... Primeiro, a gente é apresentado ao pai do Indiana Jones, interpretado pelo Sean Connery. Que química os dois têm. Funciona muito bem, cara. A dinâmica é muito boa, cara. Muito boa. O Sean Connery ali sendo como alívio cômico, cara, funciona muito bem, cara. Muito bem.
O fato dele estar o tempo todo completamente não impressionado com o que o filho faz é muito bom.
Não, total. E no iníciozinho ele chega todo correndo, né? Pai, eu tenho que pra te contar, que não sei o quê. Ele, Júnior, espera. Conta até 10. Ele, em grego. Porra, cara, isso aí é um pai chato.
Esse pai é muito chato, cara.
É, aquele cara lá que ele pegou lá na cruz, tipo, ele fala lá um conselho pra ele, tipo, você perdeu hoje, mas não quer dizer que você tem que gostar. Tipo, isso deve ter sido a melhor coisa que ele já disse, muito mais que o pai dele de todos aqueles anos.
Porra, total. Claramente, né, o Indiana Jones tem ideia de issues, né? Tem problema. E aquele cara ali, o Fedora Guys. É o modelo de pai ou de figura masculina paterna que ele seguiu, né, na vida. Jaqueta de couro, chapéu, todo malandril. São tipo, hoje você perdeu, mas amanhã você vai ganhar. Se esforça. É a figura paterna pra ele ali.
Sim. Né, que aí a gente vai ver os... Aí volta de novo os nazistas, né? Eu até entendo também o segundo filme ser meio que uma prequel, né? Porque, sei lá, se fizesse uma trilogia só com nazistas, acho que talvez ficasse repetitivo demais, né? Sendo os vilões, né? Mas é que... Então, acho que, pensando por esse lado, até o segundo filme funciona um pouco mais, né? E agora eles estão indo atrás do Santo Graal, né? Porque o pai dele... Essa é a pesquisa da vida do pai dele e tal. Sequestram ele e ele... E o, eles querem achar o Santo Graal. As cenas, assim, são muito boas. Uma cena que eu adoro, uma das, que é quando eles estão no Zeppelin lá fugindo, aí eles estão lá se escondendo e tal, aí ele joga o cara pela janela, aí o Indy fala, ah, ele não tinha ticket. Aí todo mundo olhando, os passageiros olhando, ele não tinha ticket. Aí todo mundo mostra o ticket, assim, cara, é muito bom, cara.
Não, e ele tá com a roupinha toda apertada, né? Que ele bateu no cara ali do... o cara do chiquete, né? Ele deu uma porrada e roubou a roupa dele ali. Tu chega assim, todo desajeitado, com a roupinha menor.
É muito bom, nossa, cara.
E cena essa que é parodiada no Dogma, né? Do Kevin Smith.
Ah, sim.
Uhum. E cena do carimbo também, que é maravilhosa.
Gente, essa cena é incrível, né?
O cara carimbando e olhando, tipo, ué. Ai, ai.
Não, mas a cena mais bizarramente hilária é Hitler autografando o diário do pai do diretor.
Nossa, cara, não parou nem pra ver o que era o livro. Ai, é maravilhoso.
Cara, eu não lembrava que aparecia Hitler nesse trailer.
Parece.
Eu fiquei surpreso, cara.
A minha cena favorita é o primeiro diálogo direto, que na verdade é indireto, dele com o pai, né, no filme. Que é quando ele entra no quarto pra salvar e o pai quebra um vaso na cabeça dele. Sim. Aí ele fica chateado, caraca, isso aqui era da dinastia não sei o que da China, dinastia Ming. Aí ele fica olhando, aí ele, pai, vambora, ele, que droga. Aí passa um maior tempo, tipo assim, o pai ignorando ele, né, ele... Sim. Tô feliz. Aí ele, por quê? Não. Era falso. Pai, vambora, pai. A gente tem que ir embora, pô.
Não, e ele fala, né? Não, mas isso quebra o meu coração, parte meu coração, sei lá. E e o Indiana Jones, acho que ele tá falando dele, né? Ah, não, mas não mata o outro assim, não, cara. Calma aí.
Não, essa sequência é muito boa, porque logo depois, quando eles estão fugindo ali, ele... Ah, eu... Né, acho que é depois dessa cena, que tem a cena também do... Quando ele vai tentar sair, eles são presos, né? Eles ficam amarrados, né? Ele tenta... Pai, pega aqui meu isqueiro e acende aí. Né? Ele taca fogo no cômodo. É muito bom, cara. E depois...
Ah, ele fala, nós temos um problema. Tipo, tudo pegando fogo, nós temos um problema. O que é?
Algo de errado não está certo.
Né? Aí depois dessa cena, aí eles estão fugindo lá, né? Deve ter alguma passagem secreta por aqui. Ah, eu...
tinha.
Não, ele fala, parece que os problemas me encontram, assim. Ele senta na cadeira, assim, e abre a parada. Ai, tá vendo? É muito bom, cara, toda essa comédia, assim, do...
Ah, é demais. Aquela hora do Fusca também, ele fala, meu Deus, essas pessoas estão tentando nos matar. Eu sei, pai. Uma experiência nova pra mim, ó. Comigo isso acontece todo dia.
É muito bom.
Aí... É que eu acho que, tipo, o primeiro, tanto o primeiro quanto o terceiro, funcionam extremamente bem. Não que o segundo não seja ruim, a gente já falou aqui, mas tem toda essa questão social, né? Que essa temas pejorativos e tudo mais. Porque o primeiro e o segundo, você trabalha com um inimigo comum da humanidade, que é o nazismo. Uhum. E ambas se referem a itens mitológicos, né? Que pertencem a uma religião em si, né? Geral, que é o cristianismo e tudo mais. Então você envolve novamente o globo inteiro, né? Então você consegue trabalhar de boa. Ainda assim tem essa questão do Branco Salvador, que todos os filmes dele tem, mas não é tão gritante quanto o segundo.
Sim. Outra cena que eu adoro também nessa questão de comédia é a do avião.
Ah, filho, perdemos. Eles nos acertaram.
Que ele 11 vai...
11 horas. O que vai acontecer às 11 horas?
11 horas. Ele olhando do relógio, né? Que diabos vai acontecer às 11 horas? Não, pai, às 11 horas é aqui, ó. Atira ali. Aí, né... Aí eles conseguem fugir lá do Zeppelin pelo avião, né? Tinha um avião grudado no Zeppelin, não sei porquê.
Pra que justamente pra aquilo, pra você precisar ter que defender isso, pra gente não fugir, claro, desculpa. Mas se você precisasse, lembrando que a gente passou por um período ali, né, Segunda Guerra, né, estourando, você precisasse defender o avião, um piloto sempre acompanhado de um guarda, alguma coisa assim, né, o guarda descia, pegava o avião, dava aquela escolta no Zeppelin.
Né? Aí eles vão lá, né, pega o avião, vão fugir. Aí ele vai, atira neles, pai. Ele vai, tenta atirar e tal, acerta a asa traseira do avião, né? Ele fala, ih, filho, fomos atingidos, já. Ele olha com aquela cara assim, né?
Que legal que tem a
segunda
personagem, né? Porque no 2, ele não sabia pilotar avião, né? E no terceiro, ele já sabe.
É, ele não sabe pousar, né? Mas ele já melhorou.
É.
Ele fala, né? Ah, não sei pousar. Mas eu sei pilotar.
Então até
eu
já... a Willy pergunta pra ele, sabe pilotar avião? Eu não, você sabe?
É muito boa, cara. Essas cenas de comédia são muito boa, cara. Muito boa. E permeia todo o filme, né? E o Sean Connery me impressionando com esse lado de comédia, assim, que eu não conhecia. Né? Vendo assim.
Tu não viu os filmes dele no 007, não, pô? Mó galhofa.
Ah, não, não é comédia, cara. Mas funciona muito bem ele como alívio cômico, cara.
É, e também é legal que o Sean Connery fez o Alan Quartman, né?
Uhum.
Que a gente pode botar também nesse núcleo aí de arqueologia e tudo mais.
Não, não é o Sean Connery, não. É o Richard Chamberlain.
Ah, eu sei que...
Não, ele fez no...
Não, ele faz o Sean Connery, ele faz o Alan Quartman na Liga Extraordinária. Eu sempre confundo por causa disso. É, eu confundo por causa disso.
Esse filme é muito ruim, cara.
É o filme ruim que eu gosto, desculpa. É o filme ruim que eu gosto. Sim.
Eu acho que ele era outro personagem, não era?
Ele é o Alan Quartman na Liga Extraordinária. Por que ele não fez no o Minas do Rei de Salomão, do Alan Quartman, não é com...
Não, é o Richard Chamberlain.
Que tentou pegar o hype, né, do Indiana Jones na época. E aquele Tudo por uma Esmeralda.
Ah, o Tudo por uma Esmeralda é legal.
Eu acho muito legal.
Esse do Minas do Rei de Salomão que tem a Sharon Stone? Que eles são cozinhados vivos?
Tem dois. Tem esse e tem a Cidade de Ouro Perdida, uma coisa assim.
Nossa, o que é o nome? A Lenda da Lápide de Esmeralda, que tem um... Que o sei lá quem vira um Kamen Rider no final.
Conheci, não vi. Maravilhoso também.
Nossa, é estilão também. É, bebeu de Indiana Jones.
É um conceito, né?
Só que aí no final, se eu não me engano, é o... A múmia ganha asas prateadas, douradas, brilhantes. Parece, de repente, vira um tokusatsu. É muito bom.
Porra, eu vou procurar pra ver.
E aí a dica.
Ó, tô vendo aqui, é de 2006 e tem o Casper Van Dien, pra quem não conhece o nome, que fez o John Rico no Tropas Estrelares.
Perfeito. Lenda da Lápide de Esmeralda, é maravilhoso.
Caraca, eu não conheci esse filme também não, vou correr atrás pra ver.
Aí, ó, vamos fazer um podcast sobre depois que todo mundo assistir.
Bora.
É muito bom.
Pega o torrent aí do filme.
Vou mandar depois, mando pra vocês aí.
Né? Eles vão, tem toda essa caça ali, né? A cena também de perseguição ali do tanque ali, né? É muito galhofa, né, cara? É muito cartoon, né? Ele pegar uma pedra, colocar no canhão do tanque e ele explodir igual o desenho, né?
Nossa, cara.
Eu acho que é um nível de cartoon que eles faziam que ainda ficava tudo bem. Quando a gente chegar no quarto, a gente já citou a geladeira, mas aí vai um pouco over. Mas esse nível de cartoon é muito de boas, né? Tipo, você dá risada e supera rápido, e é isso aí.
Não, mas funciona, né? Pelo clima do filme, funciona, sabe?
Funciona demais.
Tu aceita.
Porque você tá tão no desespero de, meu Deus, ele tem que sobreviver a uma corrida, né? É uma perseguição direta, que você aceita e fala, vambora.
É, um míssil explodindo ali em cima dele e o cavalo andando.
A parada explodiu por dentro e todo mundo vivo lá dentro. Só o controlador do canhão que morreu.
E os defeitos especiais, que quando é defeito mesmo, né? Quando o tanque cai, o general lá nazista vai caindo e tu só vê aquela coisa horrorosa.
O bonequinho lá comando em ação.
Isso, só faz, ele pega a imagem, né, e tu aperta Ctrl Alt e diminui.
Sim.
É maravilhoso.
Mas depois disso é muito bom, o pai do Indy ficando muito feliz, é muito bonitinho.
É todo mundo, meu Deus, aí ele chega, ué, quem é que morreu?
Como assim?
Né? Aí ele vira...
A homenagem dele com a cabeça, não, ele era muito bom.
Não, e ele abriu no coração, né, nunca tive a oportunidade de falar que eu amo pro meu filho, que não sei o quê.
É muito gracinha.
E aí ele vê... Aí, quando ele vê o filho... Ah, vambora. Você vai ficar descansando aí? Vambora, a gente tem mais o que fazer.
E o Salah, nesse filme, ele é uma outra figura de apoio, né? Que no primeiro, ele é muito, muito rápido. Tipo assim, ele é o cara que vai me ajudar a achar a escavação aqui. Só isso. Depois você não vê mais nada. No máximo, ele ajudou eles a fugirem. Mas no terceiro, não. No terceiro, ele tá ali nos momentos mais críticos do filme.
Sim. Não, uma coisa que eu gosto também do... Quando... O amigo dele lá, esqueci o nome agora.
O Marcos
vai lá pro Cairo, né? Aí o...
Nossa, essa cena.
O cara fala N línguas. O cara já tá aí 2 dias de vantagem com você.
Tem contatos do Cairo a Istambul, ele fala 50 línguas mortas, é PhD nisso e aquilo. Ele já deve estar até com grau se ele tiver sorte.
Expectativa. Realidade, o cara se perdeu no próprio museu.
Alguém fala minha língua? Ou alguém fala grego antigo? Arcadiano? Você fala arcadiano?
Não, aí chega o Salah, né, ajudando ele, né? Ah, ele se esconde aqui. Aí eles estão fugindo, né? Se esconde aqui. Aí eles, a princípio, dá a entender que é uma casa, só que foi um caminhão nazista, tá ligado?
É e o símbolo, né? A suástica com uma palmeira em cima.
É muito bom.
Nas vistas tropicais.
É.
É muito
Nossa,
bom.
É incrível.
E a gente vai aí pro final do filme, né? Que eles vão lá atrás do Santo Graal, né? O cara dá um tiro lá no Dr. Jones, né? No sênior. E fala, ele tem que passar lá pelas armadilhas, né? Porque...
Só o homem penitente passará.
Né, ele vai passando pelas armadilhas lá, né? Chega lá no cálice, né? Tá lá
a Elsa e o outro doutor lá, que eu agora esqueci o nome. O Donovan, né?
É que tu falou Elsa por um segundo, eu falei... Então, que filme é esse que você viu, Diego? Eu esqueci realmente que o nome da personagem é Elsa.
Não, a gente vai chegar nisso.
Vai.
Mas e aí ele fala, qual tem vários caras, tem lá o cavaleiro lá, né? Ele derrota, né? Porque quem toma lá a água do grau lá fica imortal, mas só fica imortal se tiver ali ali dentro, né? Até porque fica esquisito, né? De, por exemplo, no quarto filme, né? Porque o pai dele morreu, né? Só que...
Mas o pai dele não literalmente bebeu da água, né? Ele, o Indiana Jones... Porque a água tem poder curativo. Então, no momento que ele jogou em cima da ferida da arma, né? Ele se curou e ficou ok, né? Se ele tivesse bebido, ele sairia dali e ia voltar a ser mortal, né?
É, então. É porque isso. Eles tomaram, se curaram e tal... Eles só ficariam mortais se eles estivessem ali dentro. Então, sim, você pode interpretar, eles saíram, eles abdicaram da imortalidade, ou também você teria que estar tomando ali constantemente, né? Então, por isso que o cara...
Aquele cara tá lá.
Tá lá.
É. 700
então,
anos.
Você pode entender dessas duas formas, né? Então, aí ele vai lá, tem vários cálices e tal, né? Escolha com sabedoria, né? Aí a Elsa pega lá, obviamente é esse aqui, né?
Mas assim, eu acho que ela pegou o errado de propósito pra aquele cara. Porque assim, a Elsa é um personagem,
sim, claro,
muito complexo, assim, se comparar ela com as outras protagonistas. Ela é um pouco, ela é bem mais intrigante, ela tem nuances de personalidade. Às vezes parece que ela é aliada, às vezes parece que não. Eu lembro que quando eu vi esse filme, quando era criança, eu não entendi muito bem porque que ela morreu no final, porque sempre que eu vi os filmes, os protagonistas sempre ficavam vivos, só os vilões que morriam, e eu não via ela como uma vilã. Assim, ela é uma personagem mais complexa, assim, comparada com os outros.
Porque ela tá muito atrás da fama, né? Ela quer ser consagrada, ainda mais outra coisa, né? Por ela ser uma historiadora, uma arqueóloga, né? Mulher, a questão dela ter destaque na sociedade é bem menor, porque era uma sociedade muito machista. E por isso que ela se alia aos nazistas e tudo mais, porque eles reconhecem o valor dela, né? E ela, eu vou usar esses caras pra conseguir o meu objetivo. E ela não mede, tipo, esforço, não tem escrúpulos mesmo. Ela sabia que o Indy ia conseguir achar de verdade, eu vou matar esse cara porque se eu dou de verdade pra ele ou deixo ele achar, eles vão matar e eles vão ficar com toda a glória. O nazismo vai botar o terror aí no resto do mundo e eu não quero isso, né? Eu quero ser uma arqueóloga famosa, achar várias coisas. Ela é no alinhamento de RPG, ela seria uma caótica e boa caótica. Não boa caótica não, é caótico caótico.
Aí, uma coisa que você falou também que eu achei legal, quando você comentou da cena que o Indiana Jones salva o pai dele, né? Assim, essa cena, né? De ele se preocupar mais com o vaso quebrado na cabeça do filho, ele tem muito essa questão do drama familiar ali entre eles, né? Dessa questão em relação ao pai e filho ali, que permeia muito, né? Essa narrativa, né? Que você vê que ele tá sempre querendo se provar pro pai, né? Porque aquele negócio, não me chama de Júnior, não sei o quê, e eles são muito opostos, né? Tem a questão do fé com ceticismo, você vê que o Indiana Jones é um cara muito cético, e aí naquela parte final ele precisa ter aquela fé pra passar por aquela três provas, né? O pai, ele é mais metódico, trabalha em escritório. O Indiana Jones, ele é um trabalho de campo, ele é um aventureiro, né? O que é meio curioso também, porque no início, quando ele tá dando aula, ele fala que 70% do trabalho de arqueologia é feito no escritório. É meio que assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Exatamente.
E essa parte das três provas que ele tem que fazer no final é muito legal, assim. Os provas que ele... Especialmente aquele último, do salto pra fé. E sim, uma coisa que você até pode pensar pra vida, assim, coisas da vida, assim, buscar alcançar as coisas confiando na sua própria trajetória, etc. E viajar.
E essa questão do drama familiar que o Luciano falou, eles têm na cena do dirigível essa conversa, tipo assim, é o primeiro passo pra eles se resolverem os desafetos, né? Porque a mãe do Indiana Jones falece, ambos entram no seu luto, né? O pai foca no trabalho, o Indy vai viver a vida dele. E o pai dele acha que, tipo, pô, como é que eu sou um pai legal, né? Eu não vou ficar mandando ele escovar o dente, lavar a orelha. Se ele quiser ficar até tarde, ele fica acordado. Vou deixar ele ter a sua individualidade, a sua liberdade, né?
Que safada.
Só que o...
Vou abandonar ele à própria sorte.
É, só que o Indiana... Provavelmente na cabeça de criança e tudo mais, a gente quer fazer essas coisas também, mas a gente também quer que uma hora ou outra chegue, ó, tá fazendo o dever, tem que fazer o dever, não é assim, não mexe nisso, né? E ele não fez, né? E eles vão se resolver lá na frente, no final, né? Quando ele vê que o pai, tipo, vai morrer, tem toda essa... Já tem uma outra, naquela cena que ele acha que ele cai do penhasco, que ele não caiu, tem todo um desabafo, né? Já é a segunda parte pra eles se aproximarem, e isso termina... Na hora que ele consegue o cálice.
É que ele mostra que tem todo aquele ressentimento ali. Ele fala, ah, você me ensinou que pessoas que já morreram há milhares de anos eram mais importantes do que eu.
Não, e todo aquele negócio também de o Indy tá tentando pegar o cálice depois e o pai chamando ele, que tipo, não, vamos sair daqui, não vamos... A tua vida não é, é menos importante do que pegar esse negócio.
Assim. Então, essa cena aí, vamos lá. Pra mim, é uma das minhas cenas favoritas do cinema. Quando eles estão... Né, a Elsa pega lá o cálice, né, ele fala, você não pode sair dessa área aqui, né, aí o chão começa a tremer, o cálice cai ali na fissura ali do chão, ela cai junto, né, a Elsa cai e o Indy segura ela, ela vai tentar pegar o cálice, né, eu tô quase pegando, não, ele me dá sua outra mão aqui, não vale a pena, não sei o que, aí ela vai e cai no abismo, aí o Indy cai, aí vem o pai dele, né, tenta pegar, né, ele fala, eu tô quase alcançando o pai, né. Aí ele fala, né, Indiana, aí ele olha assim, né, ele, aquela cara paterna, assim, toda compressiva, né, deixa pra lá, né, let it go. Eu, por muito tempo, eu sempre pegava essa cena, eu adorava essa cena, eu sempre pegava no YouTube e colocava lá. Só que surgiu Frozen. E essa cena, você não achava, eu não achava mais no YouTube, toda vez que ele falava isso, ele começava a cantar Let It Go da Frozen.
Ai, nossa...
Eu tenho uma raiva de Frozen porque estragou uma das minhas cenas favoritas do cinema.
Compreensível.
E tem a Elsa ainda. Nossa, mano.
E não achava o original no YouTube. Era muito difícil de... Por um tempo, era muito difícil de achar essa cena original. Eu só achava essa versão com a Elsa.
Não, você conseguiu achar depois?
Ah, depois eu achei e tal. Mas assim, tinha que passar algumas páginas do YouTube, assim.
Gente.
Era bem, foi bem chatinho, assim. Eu adoro essa cena, cara. Eu gosto muito a cara que o pai dele faz, sabe? Eu acho essa cena muito impactante.
E essa cena, ela vai escurecendo, assim, você só fica com foco de iluminação no rosto deles, a música vai abaixando, né, vai abafando, e é, tipo, ele falando com o filho ali, tete a tete, só os dois. Realmente, essa cena é muito bonita.
É muito bom, é muito...
Não, e, assim, posso estar enganado, mas acho que essa é a primeira vez que eles chamam ele de Indiana.
Sim.
Não de Júnior.
Sim, era sempre de Júnior, né?
Porque aí logo depois a gente sai e o Salah pergunta, me desculpa, mas por que esse nome, Indiana? Aí ele fala, era o nome do cachorro. Ele, você usa o nome do cachorro, ele? Eu amava aquele cachorro.
E por acaso, era o nome do cachorro do George Lucas, inclusive.
Sim.
Que inspirou o Chewbacca também.
No início do filme a gente vê quando ele chega na casa Jones, né? Tem a casinha assim do cachorro e no fundinho tá lá escrito Indiana.
Né, cara, eu nunca tinha me ligado, eu nunca tinha me ligado, acho que eu nunca prestei atenção nisso no filme, que o Indiana não era o nome dele. Porque
é nome artístico.
Eu nunca tinha me ligado nisso, cara, eu só me liguei nisso vendo agora, tá ligado? Porque eu sempre achava que o pai dele era Indiana também, mas eu falei, pô, mas o pai dele é, como é que é?
Harry Jones. Primeiro, né, aí ele é Harry Jones Jr., e isso já dá abertura pra gente chegar no pior, né, do cast.
Né, cara? E o filme acaba, assim, cara, eu adoro, cara. É o meu filme favorito da franquia.
Eles cavalgando em direção ao amanhã, cara. Aquela cena é bonita. Eles, os quatro no cavalo andando, assim, créditos sobe, só vê aquele pôr do sol.
Quase um comercial de Marlboro ali.
É, comercial do Marlboro.
Não, eu gosto que o... Cara, esqueci o nome do desgraçado de novo.
O Marcos,
né? Ah, vamos embora. Aí ele vai e quase cai do cavalo, cara.
É, muito legal.
Ninguém esperaria que ele soubesse cavalgar, né? Aí ele até fala, nossa, ele se perdeu no próprio museu mesmo.
É muito bom, cara. Esse é o meu filme favorito da franquia, cara. Eu gosto muito, principalmente por causa dessa cena do Harry com o Indy, assim. Eu gosto muito. Todo o lance da comédia ali deles, assim. A edição do Sean Connery funcionou demais, assim. Eu acho muito bom, cara. Eu gosto muito desse filme, né? E teve também um orçamento de 48 milhões e receita de 474.
Antes de ir pro quarto filme, só queria comentar mais uma cena e falar uma coisa particular também, se possível.
Ah, claro, vontade.
Tá. Não, a primeira cena que eu queria comentar é que... acho que é uma cena também bem profunda, assim, interessante, porque ela dialoga muito, assim, com o momento que a gente vive no país, e, assim, dessa questão de censura, as pessoas tentando censurar as coisas. Ano passado, não sei se vocês viram, teve uma escola particular em São Paulo e pais protestaram, né, contra a leitura do Diário de Anne Frank em uma turma do sétimo ano, né, porque eles alegavam que tinham passagens supostamente eróticas, que eram passagens da Anne Frank falando sobre suas descobertas durante a puberdade. Ela tinha o quê? 12 para 13 anos? É uma coisa comum na adolescência, né? E aí a cena que me fez pensar nisso é a cena que o pai do Indiana Jones está no tanque e o cara interroga lá, o general nazista interroga ele: o que tem nesse seu diário que é tão importante? O que ele diz pra você? Aí ele fala: ele me diz que idiotas como você deviam ler livros ao invés de queimá-los. Esse eu acho uma coisa assim, que é muito... sempre atual, né?
Sim, sim. Não, até outro caso também, que foi nos Estados Unidos, né? Que censuraram o mouse, né? Tiraram
Oi, não sabia disso, não.
Sim, acho que proibiram lá numa escola, lá, a leitura do mouse.
Ah, esse pessoal é muito sem noção, né?
Pois é.
Então isso. Inclusive, outra também tem uma... Nessa cena do Tanquilê no finalzinho, né? Que o pai do Indy lá... joga tinta de caneta na cara lá do cara lá. Aí o Marcos dá uma risada, né, e fala: realmente a caneta é mais forte que a espada.
E um pouco antes disso tem, completando todo esse momento bonito que a gente tá falando aqui, né, uma frase espetacular, que o general pergunta ele: o que que esse livro diz pra você, né? Ele diz que idiotas como você não deveriam queimar livros, né?
Sem
lê-los, porra.
Isso. É muito bom, cara. Esse filme é muito bom, cara.
Ele é o melhor pra mim, é o melhor, é incrível.
Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, porque assim, quando eu era criança, a gente via filmes, a gente gostava de brincar dos filmes, ou seja, interpretar o que tava vendo ali. E aí eu lembro que uma vez eu tava vendo com um amigo esse filme em casa e a gente refez a cena do Indiana Jones brigando com o general, sei lá o que que ele é, nazista no tanque. E a gente brigando lá no sofá, fingindo que tava brigando, né? A minha mãe: nossa, vocês estão brigando. Aí ele era o Indiana Jones e eu era o general lá. E curiosamente o ator que fez o general lá, ele fez papel de sobrevivente do campo de concentração naquele filme O Aprendiz.
E aí só em 2008, né, só fomos ter uma outra continuação aí do Indiana Jones, né? E até comentei isso, né, que eu acho que realmente depois da Última Cruzada teve um vácuo aí de filme de aventura, né? Que na minha cabeça...
Teve a Múmia.
Então, não, teve o... Como eu falei, o Cast da Múmia. Teve o Jumanji antes.
Ah, nossa, de quando foi o Jumanji?
Jumanji é 96, né? Aí teve o Jumanji. Depois teve a Múmia, né? Aí eu acho que o que revitalizou esse cinema de aventura pra mim foi o Piratas do Caribe, né? Ali, Piratas do Caribe é 2001, né?
Aquele filme que a Bia falou,
Da Lápis de Esmeralda?
É, teve isso aí, pô. Isso aí revitalizou o jogo.
Ele é 2006, ele é 2006. Total. Aí a gente teve o Piratas do Caribe em 2003, né? Que é, eu acho que, o maior expoente aí do filme de aventura depois, né?
Total. Ainda mais com o Jack Sparrow e todas as cenas,
né, que o... Ainda acho que ainda temos que gravar aí falar sobre a franquia Piratas do Caribe em algum momento.
Nossa, por favor. Por favor.
Com certeza a Bia vai falar sobre alguma atração no parque.
Eu vou... Sempre que puder, se tiver de Kong também, tem várias atrações pra falar sobre. Só uma é boa, mas a gente supera.
E aí, em 2008, tivemos aí o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Cara, eu vou te falar, a premissa eu já não gosto.
Eu concordo. Eu não sei se tem alguma coisa que eu gosto desse filme.
Eu não gosto de nada desse filme, cara.
Não, e assim, antes da premissa, antes dos personagens, de qualquer coisa, eu queria comentar aqui que, por algum motivo, esse filme, eles acharam que seria uma ideia incrível. Tudo é limpo e tudo é claro. Parece que é um comercial. Tipo, os outros filmes, você pega os personagens sujos, tipo, machucados. Nesse filme, acaba uma cena de ação gigantes e parece que eles saíram de um comercial de limpeza, assim. Tá todo mundo suave e a iluminação o tempo inteiro maravilhosa. E maravilhosa no, não no sentido de boa para o filme, né? Mas, tipo, iluminação impecável. Tudo parece CGI péssimo. Eu não sei o que aconteceu.
Porque ele tenta ir pro lado sci-fi, né? Cara, mas no Indiana Jones não é sci-fi, cara. Não funciona.
Não, sim, não, total. Tava muito nessa pegada da teoria dos deuses astronautas, né? Tava reganhando força de novo, né? Não sei se o George Tucalo já tinha virado meme nessa época. O Aliens, não sei mesmo. Mas esse movimento tava muito grande.
Com certeza ele é consultor desse filme.
Porra.
Com certeza.
Total. Indiana Jones encontra arquivo X.
É, algo do tipo assim. E volta aquela premissa, né? Como é que a gente acha um inimigo comum, né? Que não vai desagradar todo mundo, pra gente não repetir o que a gente teve no segundo filme. Vão botar aliens, né? Que é o que os Estados Unidos faz pra tudo, né? Você quer fazer um filme de guerra, ou você faz contra nazista, ou você faz contra alienígena. Que aí ninguém pode reclamar.
Não, mas tinha os soviéticos também, não tinha?
Então, é a gente tem essa pegada aí dos soviéticos, né? Que a Kate Blanchett faz a vilã, né? Mas eu acho essa representação dos soviéticos ali tão feia, cara, mas tão amargurada, tão ruim, quase uns nazistas ali.
É, não funcionou não, cara.
É a fala de Stalin, assim, eu fico, porra, cara, é uma propaganda total, American USA ali denegrindo o comunismo, dali, eu falei, gente, feião.
Ó, eu tinha assistido os três aqui pra gravar, eu fui pegar o quarto ali até antes da gente gravar, não tinha visto.
Corajoso você, foi assistir seus...
Cara, eu parei na cena infame, essa cena é realmente infame, da geladeira, cara.
Ah, tá.
Ai, a geladeira é muito ruim. Nossa.
Porque eu não lembrava bem da história, que ele estava ali numa instalação militar, né? Que eu achava que eles estavam na instalação que aparece no primeiro filme, quando eles guardam lá a Arca da Aliança.
Mas é a Área 51.
Então, eu, na minha cabeça, eu não lembrava desse lance de alienígena. Aí eu falei, pô, eles vão atrás da Arca da Aliança de novo?
É, foi só um easter egg só.
Foi só um easter egg, né? Eu pensei nisso, né? Falei, cara, né? Aí eles estão indo atrás lá de uma parada alienígena lá. Cara, aí eu parei na cena da geladeira, cara. Que aí ele tá numa instalação lá de teste nuclear, ele se esconde dentro de uma cidade lá.
Na cidade de teste.
De teste, ele vai explodir, ele não consegue fugir. Ele se esconde dentro de uma geladeira. Ah, não, meu irmão.
Porque a geladeira tem uma etiqueta do lado escrevendo que é 100% chumbo.
Isso. Ai.
O problema não é a geladeira ser chumbo. O problema é a geladeira é tacada a milhares de quilômetros.
E ela não abre.
Não abre.
E ele sai. E ele não sai lá direitinho. Não sai tonto, não sai nada.
Crescente, que a gente chega, acho que não é nem 5 minutos ou 10 minutos, a gente vê primeiro a cenazinha dele. Onde a gente consegue fugir. Aí ele cai na porrada com o cara. Essada, e a gente tem uma troca de cena onde ele tá sendo limpo, né, da radiação. Chega nesse diálogo e fica, meu Deus.
As formigas, super, isso aí.
As formigas são outra cena, né? Bizarra. Meio que
volta. É, aí volta a Mera e a gente descobre que o Indy tem um filho, né? Então, pra mim, assim, não precisa dar... Pra mim, não precisa ser filho. É aquilo. Indiana Jones. Porque,
sim, claro.
Como eu já falei, Indiana Jones, pra mim, é um personagem, é um tipo de filme que tem que ter no cinema. Assim como James Bond. Cara, você não precisa ficar inventando mil desculpas. Você troca o ator e pronto. É aquilo. Vai ter agora esses cinco. Esses cinco fecha o ciclo ali do
Harrison.
Do Harrison Ford. Não precisa passar tocha pra filho, nem pra ninguém. Não precisa ficar tentando fazer conexão, não. Coloca outro personagem. Porque pra mim, Indiana Jones tem que funcionar nessa linha do tempo ali, década de 30, talvez não passar da década de 60, né? Pra mim tem que ser 60 pra trás. Eu acho que esse novo vai ser da década de 60. Então, eu acho que na timeline, assim, pra mim é de 60 pra trás. Então, não sei se, por exemplo, funcionaria Indiana Jones na década de 70, 80. Não acho que funcionaria.
Indiana Jones com calça boca de sino.
Atual, eu acho que não, porque atual é o Uncharted. Então...
Então, eu lembrei aqui que a gente teve dois filmes antes dele, né, tipo, nesse vácuo aí, que foi o Lara Croft, da Angelina Jolie. O primeiro é de 2001, Uhum. E o segundo é de 2003. O primeiro é até muito bom. O segundo eu acho uma merda, mas o primeiro eu até acho legalzinho.
É, teve um remake também com a Alicia Vikander em 2013 ou 2014.
E poderia ter sido muito bom. Eu não vi o do Uncharted ainda, então eu não vou julgar ele, né? Mas o da Alicia poderia ter sido muito bom se eles não tivessem querer meter uma explicação científica. Deixar o sobrenatural mesmo.
É.
Porque eles estavam seguindo o roteiro do jogo. Uhum. É, porra, e as histórias desses novos jogos do Tomb Raider são muito foda.
São muito foda. É. Então, eu acho que Indiana Jones tem que funcionar nessa época, né? Eu acho que pra atual, eu não acho que ele funcionaria. Ah,
é, sim.
É.
Então, assim, eu acho que tem que ter. Pra mim, Indiana Jones tem que ter. Eu não vejo problema nenhum se tiver... Por exemplo, eu não sei se Uncharted vai conseguir virar a franquia, mas se tiver a franquia de Uncharted e tiver a franquia de Indiana Jones em paralelo. Como a gente tem do James Bond em Missão Impossível. Então, eu não veria problema nenhum. Então, eu acho que tem que ser assim, né? Cara, ali nada funciona, cara.
É incrível nesse filme. Assim. Nada.
E tem umas coisas muito bizarras, porque assim, tipo... tem muita cena que não funciona e tem umas que se destacam pro negativo. Tipo a luta de espada em cima dos carros.
E é algo jogado aleatoriamente. Tipo, no início do filme, o Shia LaBeouf fala... Ah, eu estudei umas escolas chiques aí, tinha uma que tinha até esgrima.
É, e é isso. E aí você tem que aceitar que...
Não, é assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei o filho dele um mala sem alço.
Mas funciona. Mas assim, eu acho que a intenção dele é realmente ser
não,
essa.
Não, eu não gostei nem do personagem, nem do ator.
O ator eu gosto, o personagem... Eu acho legal que é uma construção, né? Ele vai se melhorando com o tempo, né? Primeiro ele é muito arrogante, muito chato. O Indiana Jones vai trabalhando isso nele ao longo do filme, né?
Uhum.
E no finalzinho teria aquela abertura, tipo, passou o manto, né?
É, eu acho que seria legal como vocês falaram. Tinha que ser o Short Round, não o filho.
Sim.
É, concordo.
Mas acho que o ator do Short Round não atua mais.
Não, poderia ser outro ator também.
Se ele não atuasse mais, poderia botar outro ator, né? Mas eu acho que o personagem ali faria mais sentido do que o filho dele.
Concordo. E assim, né? Eu não acho que o Shia LaBeouf, ele combina muito com esse... Quer dizer, eu não sei como é que faz a direção, né? Mas enfim, eu não acho que ele tá bem nesse filme, mas eu gosto dele. Tipo, Corações de Ferro e Paranoia são dois filmes que eu gosto bastante.
É, que inclusive o Spielberg chamou ele por causa de um filme chamado O Mistério dos Escavadores. Não sei se vocês já viram esse filme.
Nossa, eu nunca vi.
Eu conheço, mas nunca vi, não.
E ele ficou encantado pelo Shia nesse filme. Inclusive, tá muito bem. Eu acho que é um dos primeiros filmes dele, eu acho.
Acho que o primeiro dele é aquele lá daquela participação no Panteras.
É, não, eu acho que é. É, acho que sim. É um filme legal, tem na Disney Plus, vale a pena ver. É um filme bem bacana, falando sobre destino, assim. Acho bem bacana. E ele ficou impressionado com ele ali. Foi por causa desse filme que chamou ele. E ele já tinha outros filmes bons, assim, antes até. Ah, e ele fez o The Greatest Game Ever Played, que é de 2005 também, que é um filme de golfe. Que ele era um jogador semi-profissional que consegue ganhar o aberto americano lá, o Major de golfe. É bem bom também, é uma boa atuação dele, né? Mas em questão de atuação, não acho o Shia ruim, mas só que aqui não funciona muito bem. E, pô, cara, pior que esse filme é que eu menos lembro, assim.
Eu não lembro nada, eu só vi no cinema e nunca mais vi.
Não, eu revi algumas vezes, né? Depois de ter visto no cinema. Na época, eu confesso, na época que eu assisti no cinema, eu era bem moleque, né? Iníciozinho de adolescência. Eu tava, achei foda, tipo, eu adorava Indiana Jones, mas com o tempo fui crescendo, fui vendo que aquilo era uma merda.
Uhum.
O filme começa, né? Como a gente falou, ele sendo levado para 51, ele foge. Aí ele tá na estação de trem, o Shia LaBeouf aborda ele, fala que ele tem uma carta de um amigo dele, professor, ele, eu não vejo o Otsley há muito tempo, mas vão matar ele. Aí a KGB começa a seguir eles, tem todo o desenrolar pela faculdade, e eles vão pra América do Sul pra poder ir atrás da caveira de cristal. Eles encontram a caveira que o Otsley escondeu, voltam, são capturados pela KGB ali, né, pelos russos, e... Tem essa fuga deles pra poder chegar em Akatu, né? Que é a cidade do ouro, né? O Eldorado, que também ouro também significa conhecimento na linguagem. Tem essa coisa dúbia, né? E uma vez já lá, né? Depois da cena das formigas e tudo mais, a gente chega pra cena dos alienígenas, né? Ele bota a caveira de volta no local e os crânios vão se... Até o alienígena meio que tomar a vida de volta, né? Eles fogem a pirâmide e tudo começa a ser engolido e de repente uma nave de disco voador levanta voo e viaja. Aí o professor Otley, que é interpretado pelo grande falecido John Hurt, né, ele fala, são seres interdimensionais.
Ah, cara, esse tema não funciona, cara.
É. Se pegasse esse tema, colocasse em outro personagem, essa mesma história aí, talvez funcionasse, mas não pro Indiana Jones.
Cara, vou falar um outro filme aqui que, tipo, tem caveira de cristal, né? Tem caveiras e funciona. O plot das caveiras funciona super e poderia ter os copiado. Que é o Fantasma.
Sim.
O Fantasma, ela tem as três caveiras loucas, né? Tem a de prata, a de cristal, a de jade. E tem a do anel dele, né? Que são caveiras que dão poder sobrenatural pra pessoa e controla. Se eles me tivessem dito que a caveira de cristal fazia a mesma coisa, tava tranquilo. Não precisava ter metido um alienígena. Podia ser até daquele jeito mesmo. Uma caveira com o formato de um bicho estranho, parecendo um alienígena.
O Fantasma com o Billy Zane?
E isso.
Tá, eu gosto desse filme.
Esse filme é maravilhoso.
O pessoal não curte muito não, mas eu gosto.
Não, eu acho incrível.
Eu também.
Com certeza ia ser melhor do que a cabeça de alien lá.
Ah, sim.
E, por incrível que pareça, aí o filme teve um orçamento de 185 milhões e teve receita de 786, cara.
É, pelo nome, né?
Não, acho que tem nome. Também já tava que era 20 anos sem...
Nostalgia.
Sem o Indiana Jones e tal. Então, pô, a galera foi ver. A galera foi por causa, pô, o filme novo do Indiana Jones, bora ver.
É, eu fui um que foi por causa disso.
É, 2008 era a época que dava pra ver mais de um filme no cinema tranquilo, né? Se eu não me engano, eu vi esse filme e vi Speed Racer.
Caralho. Olha só.
Olha que legal, olha que legal.
Saiu com ataque epilético.
É, pô. Pior que eu até acho legal o Speed Racer, eu acho legal.
Ele
é menos pior do que o Indiana Jones.
É, a não ser se você for fotossensível, mas eu também acho o Speed Racer um filme mais legal que o Indiana Jones.
Eu não tenho problema com isso, então pra mim é tranquilo.
Mas eu não... Mas foi um ano difícil. Mas teve dinheiro, né? Então, mas deu dinheiro, muito, então deu muita grana, dinheiro. Então é isso, né? É, e antes da Bia falar do parque aí, e tá pra sair esse ano, tá marcado pra junho de 2022.
É, já acabou as filmagens, já tem um tempinho.
Pra sair o Indiana Jones 5. Ainda não tem nome, né? Não sabemos aí o que...
Em busca do asilo perdido.
Não sabemos aí qual vai ser o nome, não tem nada confirmado. Né? Quais são as... Vocês têm alguma expectativa pra esse filme?
Infelizmente a gente tem expectativa, né? Mas eu sinceramente queria que isso não acontecesse.
Porque tem um elenco massa, né, cara? Tem Mads Mikkelsen, tem Antônio Bandeiras.
Tem a Phoebe Walter.
Então, assim, em questão de elenco...
Não sei se vocês viram, né? Mas o Mads Mikkelsen, enfim, ele disse agora recentemente que o filme vai ter a mesma sensação do filme original e que ele se inspira muito nos dois primeiros longas da franquia, que é um filme bem nostálgico, assim, que deve agradar as pessoas. Então, assim, isso já me deu uma esperança.
É, vamos ver, porque, assim, é do James Mangold, que fez o Logan, fez o excelente Ford vs Ferrari, né? Então, tem alguns filmes bons aí, né? Então dá pra ter alguma esperança. Mas, assim, pelo menos dá um fechamento bom pro Harrison Ford. Bom,
mas fez o quarto filme.
Hã?
Falei que o Spielberg também tem filmes bons, mas fez o quarto filme.
E o Mangold tem o X-Men, o Wolverine Imortal, né?
É verdade.
Então, tem isso também. Mas dá uma esperança, dá uma esperançazinha, né? Mas vamos ver.
A gente também sabe que essa coisa de Hollywood, né? Também tem muita o produtor, a galera que tá botando dinheiro por trás, né? Ainda por mais que tenha sido o Spielberg que fez, né? Às vezes nem todo... se vendeu ali tranquilo. O pessoal falou, vai fazer isso, a gente vai te dar tanto. Aí ele falou, ok, né? Já se consagrou no cinema, não precisa, né, tá correndo dessas coisas pra fazer um filme inovador e tudo mais. Então, só por dinheiro.
Eu vou ser sincero, eu teria mais medo se fosse o Spielberg, tá? Porque qual foi a última coisa boa que ele fez aí?
O Sublime Amor.
É, ele é um bom filme, né, cara? Mas qual foi o último blockbuster dele, tá ligado?
Então, faz tempo.
Faz tempo, né?
Olha, eu não entendi isso que você falou, não, Diego. Wolverine Imortal é um filme bom, eu gostei.
Tá bom.
Minha volta aí com você.
Não, cara.
Se você tivesse falado X-Men Origins Wolverine...
Caraca, olha aí. Temos que gravar filmes ruins que gostamos aí.
Por favor.
Mas o... Mas é isso. Vamos ver aí se é que realmente vai sair, né? Porque até agora não tem informação mais de nada, né?
É, a gente quer em julho, né? De 2023.
É. Não, julho desse ano.
Não, isso aqui é 2023.
Mudou. Mudou. Acabei de ver.
Ah, mudou?
É,
ah,
não, mudou. Tá. Esse ano não tem como sair, não.
Ah, é 2023. Ah, tá. Achei que era esse ano ainda. Ah, então vamos ver, né? Eu espero, como eu falei, espero que seja um bom fechamento aí pro Indiana aí do Harrison Ford. E que eles façam, pra mim, que seja tipo James Bond, assim. Vai dando reboot, faz aí de tempos em tempos, troca o ator e segue em frente. Eu acho que é um tipo de filme que tem que ter.
Primeiro, e mais importante, dizer que Diego acertou e tem sim uma atração sobre a mina, porque tinha que ter realmente. E é uma montanha russa lá na Disney de Paris. Essa, infelizmente, eu não fui. Eu estive muito perto, eu estava lá, mas não consegui ir no parque. Então, não sei dizer se é bom ou ruim essa montanha russa, mas ela existe. Então, dá pra se sentir aí na cena da mina, se vocês quiserem. Aí, na Disneylândia, tem uma outra atração, que é uma atração fechada de trilho. Então, basicamente, você entra num carro e o carro vai andar por um trilho específico e coisas acontecem no tempo certo. Enfim, você fica dentro do carro vendo as coisas ao seu redor, que é basicamente você está dentro de um templo e em um momento ou outro você encontra uma versão animatrônica do Harrison Ford fazendo alguma coisa ali dentro. É divertidinho, não é incrível, tem brinquedos parecidos melhores. O da Múmia eu gosto mais do que esse, mas assim, a fila é muito bonita, uma coisa que a Disney sempre faz. E tem coisas interessantes na atração, tem a música, então é legalzinha. Mas a atração que eu realmente quero falar, que é a que eu mais gosto, que foi onde eu conheci a franquia, é uma atração da antiga MGM, hoje em dia Hollywood Studios, que é uma... É basicamente um teatro ao vivo sobre a importância dos dublês nos filmes de ação e de aventura. Imagina que você chega num lugar que é basicamente esse... É um teatro que tem a parte coberta em cima, onde a plateia tá, e um pedaço do, entre aspas, palco. E depois ele é aberto, tanto dos lados, atrás, quanto na frente. Você fica sentado nessa plateia, tem o pré-show em que a galera que trabalha ali chama pessoas que querem participar do brinquedo e fazem algumas brincadeiras, etc. E o tempo todo você tá vendo ali na sua frente uma cena, um cenário montado de dentro de uma caverna com o ídolo do primeiro filme ali colocadinho, bonitinho, em um ponto específico do cenário. E aí tem todo esse pré-show, etc. E aí eles falam que vai começar de fato. E, cara, basicamente são algumas das melhores cenas do primeiro filme refeitas com atores ao vivo. Então, o ator que faz o Indiana Jones pula do... Ele cai do teto com uma corda, como se ele estivesse entrando ali dentro da caverna. E a ideia toda é que tá acontecendo uma filmagem ao vivo. Então, tem o pessoal com a câmera de um lado, tem o pessoal com o negócio de som, tem o diretor, tem a pessoa que vai ali fazer o claquete. E aí ele desce, tem lugares no chão em que estacas se levantam e tem toda a coreografia com a música tocando ali pra gente escutar junto com a atuação do ator. Então você vê ele, e como criança, né, a primeira vez que eu assisti, as estacas subindo do chão e o ator se movendo no ritmo da música pra poder escapar das estacas, foi um negócio que me marcou demais. Então toda vez que eu reassisto, toda vez que eu tô na atração de novo, eu fico arrepiada nessa cena, mesmo sabendo que vai dar tudo certo, tudo ensaiado, etc. Ele pega o ídolo, tem algumas outras coisas que acontecem ali de problemas, né, de armadilhas, mas ele pega o ídolo, tem a cena da pedra vindo em cima dele, e aí o ator desaparece, ele cai no chão. Quem nunca assistiu, normalmente as crianças ficam em pânico, porque o cara desapareceu, a pedra passou por cima, nananã, e aí entra o diretor, manda um corta, aí o ator levanta, vê que tá tudo bem, eles explicam como é que a cena foi feita. E enquanto eles estão ali falando, vem um grupo inteiro, eles colocam a pedra de volta no lugar e separam esse cenário. E aí você vê que lá atrás tem um pedaço de uma cidade montada. E aí, basicamente, o show ele dura uns 40 minutos, mais ou menos. E são várias cenas, eles mostrando, explicando. Tipo, ó, beleza, a gente tem os dublês, eles fazem X, Y, Z. E é muito importante, porque em cena de luta, por exemplo, você tem que fazer parecer que tá acontecendo a luta, mas você não pode, obviamente, machucar a pessoa. Então a gente bate desse jeito, pra não sei o que, pra parecer isso, pra parecer aquilo. Eles mostram onde que estão os colchões pro pessoal poder cair, parecer que eles caíram de uma altura muito grande, mas na verdade tá tudo bem. E são várias cenas de ação mostradas ali ao vivo. Primeiro a cena, depois a explicação de como ela foi feita. E em alguns momentos tem alguns... Os figurantes são pessoas da própria plateia que foram ali no começo para poder participar. Então é basicamente um... É um show ao vivo com... Que não só é muito divertido, mas ele explica muita coisa da indústria. E tem explosão, tem a cena do avião rodando no próprio eixo. Tem a cena do cara sendo... atingido pela hélice, obviamente ali eles não podem, né, mostrar sangue, então, porque é um parque, né, e qualquer pessoa pode entrar. É, que classificação pena. Livre. Pois é. Mas tem um alçapão e a hora que passa o que em tese ia acertar o cara, tem fumaça e o cara desaparece no alçapão. Então, pô, eu já estive perto de crianças que ficaram assustadíssimas. Meu Deus, ele sumiu. Ele tá bem. Mas assim, é um negócio muito legal, assim, é. Eu acho que talvez um grande motivo de eu ter crescido assistindo qualquer filme, até filmes que talvez eu não devesse ver com as idades que eu assisti, filmes pesados e tal, mas assim, acho que um dos grandes motivos de eu ter assistido todos esses filmes e não ter ficado hiper impressionada, não sei se isso é bom ou ruim, foi o fato de ter crescido vendo a maioria dessas atrações que eles tinham de... esquema de, é assim que é feito, a gente vai mostrar a magia do cinema, sabe? E foi um negócio que me definiu muito, tanto que, de novo, eu assisti um monte de filme que, quando eu era pequena, que provavelmente eu não devia ter visto, mas foi, deu tudo bem, porque eu assisti sabendo que era de mentirinha. Culpa da MGM, a maior parte disso. E assim, é um negócio muito legal, e se alguém tiver curiosidade, saber que não vai conseguir ir até lá, ou, enfim, né, agora tá difícil porque tem pandemia também, isso super ajuda, né? O dólar tá a R$50. Então assim, cara, se não ligar pra spoiler, ou se for que nem eu, que assim, fica com muito curiosa que acaba vendo, acha no YouTube, assiste, tem uns vídeos de 30 minutos, corta todo aquele show inicial, que é a conversinha e tal, e tem todos os stands, né, os dublês fazendo as coisas, é muito, muito divertido, e tem uns momentos incríveis, assim, que tipo, a atriz que faz a Marion é pega, e aí eles fazem toda a parte da perseguição, e aí eles param a cena quando o carro deveria explodir, trocam os atores, eles explicam, a gente tá pegando outro carro, porque aquele carro ali tinha pessoas dentro, a gente não pode fazer explosão com eles, aí chega o cara pra falar da parte de explosões, aí muda o carro, aí volta um pouquinho antes da cena pra poder mostrar a cena com o carro explodindo de fato. Então são várias coisinhas assim interessantes, que hoje em dia a gente sabe como são feitas, né, porque enfim, a maioria dos filmes vem com atrás das cenas, né. Mas ainda assim é divertido de ver ao vivo e os atores que fazem são incríveis, porque eles têm que fazer isso várias vezes por dia e é muito legal, assim, de assistir. Então eu super recomendo. É o Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, que é um nome maravilhoso também. E é isso, cara. Nossa, é uma das atrações que eu mais gosto e toda vez eu preciso ver de novo. Meu pai fica animadíssimo também, apesar da gente saber tudo que acontece. Tiveram algumas mudanças uns anos atrás, aí, quando eles trouxeram de volta a atração, que teve uma pausa. Mas, no geral, é o mesmo tipo de atração. E é uma delícia de assistir. E as músicas tocando ao mesmo tempo que as coreografias estão sendo feitas é bem, bem legal. E eu nunca participei, eu nunca fui uma das pessoas que levantou a mão. Mas a próxima vez que eu for, eu vou levantar a mão e vou participar. Porque eu sempre fico com vontade, eu sempre tenho vergonha e nunca vou. Mas a próxima vez eu vou.
Leva um cartaz. Eu.
Eu.
Maravilhoso.
E uma coisa muito bonitinha, assim, que eles fazem é que existem alguns momentos de interação com os figurantes que vieram da plateia, porque eles precisam de tempo pra poder fazer as alterações, né? Tipo, tirar um pedaço do cenário gigante, colocar pro lado, tirar coisa do lugar, arrumar as coisas que precisam ser colocadas, preparar onde vai ter explosão, etc. Então tem umas cerinhas bonitinhas, assim. E tem uma cena muito boa que... eles pegam uma das pessoas que tá ali de figurante e chamam pra mostrar como é que é uma cena de luta, e eles chamam a atriz que tá fazendo, a Marion, pra fazer a cena de luta junto. E no começo você não sabe, mas o cara também é um ator. E é muito bonitinho, assim, porque eles fazem, eles vão explicando tudo, e de repente a impressão, entre aspas, né, porque é bem cartunesco, mas a impressão, entre aspas, que dá é que a atriz se empolga e machuca o cara de verdade. E é muito bom, porque ele faz uma movimentação. Eu não sei se eles ainda estão com isso na versão atual. Mas ele fazia um negócio que, tipo, ela dava um soco tão forte nele que ele caía que nem uma tábua e rodava em cima do próprio eixo, assim, na cabeça e caía reto no chão. E é um negócio, assim, que é muito engraçado toda vez de assistir, porque a galera fica sempre muito, eita, mano! E é realmente o pessoal, não sei se o pessoal que trabalha nesse tipo de atração faz realmente algumas coisas por trás com o filme também, eu não sei como é que é essa divisão, mas os atores que estão ali, os dublês que estão nessa atração são muito bons, assim, de verdade. É muito divertido. E tudo bem esse estilo cartunesco dos primeiros filmes que funciona. É isso. Eu fico animada falando de parque, desculpa.
Não, que isso.
Né, você falou, né, da atração da montanha-russa com os carrinhos de mina. Eu fiquei pensando, será que tem um trecho que também não tem trilhos, que nem no filme?
Cara, nesse eu não sei, porque de novo eu não fui, mas tem montanha-russas tem uma montanha-russa em particular no Animal Kingdom que tem um rolê desse, que você tá indo, acaba o trilho, aí ele volta de costas um pedaço.
Nossa, tá louco. Nossa, eu nunca fui numa montanha-russa na minha vida, porque eu tenho medo, não tenho coragem, eu tenho medo de altura.
Ah, ok, justo.
Mas assim, imagina uma que não tem trilho.
É, tem uns momentos que são engraçados, assim, de... Engraçados, né? Eu acho divertido montanha-russa. Mas esses momentos de fingir que o carrinho vai destrilhar e tal, é muito bom, porque você sabe, né? Você tá lá, você sabe que nada vai acontecer.
Ah, mas podia ser sem fingimento mesmo, que nem no filme. O carrinho pulando de um lado pro outro.
Olha, se um dia vocês quiserem fazer um episódio sobre histórias aleatórias, eu já quase faleci em uma montanha-russa uma vez, a gente pode falar disso. Deu tudo certo, eu tô bem continuando a montanha-russa, porque eu não consigo, eu continuo ainda isso. No mesmo dia eu fui na mesma. Mas, assim, já aconteceu. É... Enfim, um dia a gente fala disso.
Momentos intensos em que a vida passou para nossas vistas em um minuto.
Foi. Pior que foi, cara. Ouvindo Evanescência. Fica aí essa informação, enfim.
Foi na Disney?
Foi numa montanha-russa de música. Você coloca a música que você escolhe e a música é um pouco sincronizada com a montanha-russa. Nem sempre funciona, mas eu tava ouvindo Evanescência e eu...
Eu espero que tenha sido Save Me.
Foi. Eu acho que foi. Nossa, deve ter sido. Eu acho que foi. Se eu não me engano, é o refrão que toca.
E aí é maravilhoso.
Mas cada pessoa escolhe uma música pra si?
É, isso. Atrás do carrinho tem, perto da tua orelha e atrás de você, a música. Então você, tipo, nem escuta a música do cara do lado. É bem legal. E tem uma boa variedade de música. É que eu fui direto no rock, mas tem muita coisa.
Será que tem Chitãozinho Chororó?
Nossa, eu espero que tenha. Colocar abertura de Pokémon, né?
Uma boa.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Vejam aí os filmes do Indiana Jones. Talvez não o quarto, mas a trilogia é muito boa. Tirando os probleminhas lá do 2, se sustentam legal, assim. Acho que são filmes divertidos de se assistir. Né? Espero que vocês tenham curtido. Agradecer aí a Bia, o João e o Luciano aí pela gravação. E deixar o espaço aberto aí para considerações finais e os jabás.
Olha, Indiana Jones é uma franquia que eu gosto muito, apesar de... Eu também tô no grupo que só assistiu uma vez o quarto filme, por motivos óbvios. Eu revi um review pra esse episódio, porque eu não tive coragem de assistir. Eu não lembrava que era tão ruim, inclusive, eu só sabia que era ruim. Mas os três primeiros filmes são muito bons, eu gosto do segundo, apesar de ser completamente errado. E as atrações, eu tenho um carinho especial, principalmente por essa que eu falei 50 minutos sobre, né? E acho que deu pra notar. E, olha, foi... Eu não lembro atualmente, mas eu esqueci de comentar também. Teve uma época que eu tava aprendendo piano e eu fiz questão de aprender o tema de Indiana Jones. E toda vez que eu tocava, eu ficava, ai, olha só que bonitinho. Porque, enfim, é maravilhosa essa música aí.
Acho que você devia gravar tocando aí e depois mandar o Diego botar no final.
Cara, eu não sei se eu lembro mais. Faz muito tempo. Eu lembro, não adianta nada, mas eu lembro como toca a música Brothers da primeira versão de Fullmetal Alchemist. Essa eu lembro. Eu fico batucando ela às vezes fora do teclado. Mas, cara,
é certíssima.
Jones... é baita música. Não sei se eu lembro, mas olha... É uma música muito legal de tocar. Piratas do Caribe também é uma delícia de tocar, enfim. Mas é isso, Indiana Jones é... A trilogia é muito gostosa de assistir. Eu fiquei com vontade de assistir de novo. E talvez aconteça, provavelmente. Mas é isso, muito obrigada por terem deixado eu participar. Fico, como sempre, muito feliz. E se alguém quiser aí, vocês podem me achar no Instagram como Bia_Bock. Bock é Bock. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente, em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast, e do Só Mesma Coisa, destaque aí pro especial Disney, que a gente fala do Só Mais Uma Coisa, sobre todas as animações 2D que a Disney já fez. E eu sou, obviamente, como vocês já devem ter notado, a moça que traz tudo sobre os parques. Além disso, eu tô com commissions abertas pra capa de livro, ilustração tradicional e digital, arte de bicho, coisa pra Twitch, jogo, animação. E se quiser alguma coisa que eu não sei fazer, a gente conversa e ou eu aprendo ou eu te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. Então, só mandar alguma coisa lá no Instagram, que aí a gente conversa.
Eu também tenho um grande carinho, assim, pela franquia do Indiana Jones. Por muitos anos, meu filme favorito era o 2, porque tem toda uma mistura de cenas de aventura bizarras e cenas de sacrifício altamente bizarras também, que eu achava super maneiro, o cara arrancando lá o coração do maluco. Ah! Tem toda aquelas tiradas super engraçadas da Willy chegando lá e fala: o que será que você é? Um domador de leões? Oh, meu Deus, uma criança dirigindo um carro? Então, assim, eu gostava muito do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Depois de um tempo, meu favorito passou a ser o primeiro, Os Caçadores da Arca Perdida. Especialmente por aquele final, que é magnífico, os melhores finais que tem. E acho engraçado que vocês falaram muito essa questão da violência no 2, né? E, assim, eu lembro que quando eu vi o documentário sobre os filmes, que tem lá no making of, o George Lucas comenta isso, né? Que ele queria que o Indiana Jones, Tempo da Perdição, fosse o filme mais sombrio, assim, de uma trilogia, tal qual o Império Contra-Ataca foi para o Guerra nas Estrelas. Só que, ao mesmo tempo, tem muitas partes que ele parece muito mais cômico do que os outros. Tem umas cenas ali que são extremamente engraçadas, né? E, assim, se você parar pra pensar, realmente é um filme um pouco mais dark, assim, né? O próprio personagem do Indiana Jones, ele é apresentado de uma forma um pouco mais sombria, menos idealista. Ele tá... não parece muito aquele lado de professor dele. Ele aparece negociando com um mafioso no início. E depois tem aquela parte que o lado mal dele sai quando ele entra lá no sono negro de Cali, dá um tapa na cara do Short Round, como o Diego falou aí, mas depois ele se redime salvando as crianças da escravidão. E uma coisa que também acho que a gente esqueceu de comentar é a presença marcante dos bichos, né? Você vê, no primeiro filme tem as cobras, no segundo filme tem insetos, e no terceiro filme tem ratos. E aí, no quarto filme, tem aquelas formigas desgraçadas que não tem nada a ver com nada, né? Mas, enfim, eu acho assim que quem não viu o filme, veja, não perca tempo, é muito bom. E mais uma coisa também que eu acho curioso é que todos os vilões... pelo menos acho que todos os vilões, posso estar enganado, mas todos os vilões tratam o Indiana Jones com tanto respeito que eles falam o tempo todo, chamam ele de Dr. Jones o tempo todo. É Dr. Jones, eu vou te matar agora. Dr. Jones, esse é o seu fim. Você está perdido, Dr. Jones. É sempre assim, mas nunca esquece a questão do Dr. Jones. Não, você é o Dr. Jones, eu vou te matar, Dr. Jones. Mas você, eu estou te chamando Dr. Jones, tá? E tem uns vilões que são muito memoráveis, mas para mim os mais bizarros são o Mola Run, do segundo filme, e aquele nazista de óculos no primeiro filme. Eu não me lembro do nome dele agora. E só mais uma coisa que eu queria comentar também. Aliás, duas. Mas enfim, já tô prolongando muito essas considerações finais. A Bia tava comentando aí de filmes que ela acha que deveriam ser impróprios pra ela ver. Eu me lembrei que quando, acho que eu tinha uns 7 anos, sei lá, tinha um garoto no meu prédio que tava fazendo aniversário. E aí teve uma festa lá, e aí a gente foi pra casa dele pra ver o filme do Robocop. Quem já viu sabe que é um filme super violento. E aí eu lembro que o filme era legendado e a maioria das crianças não conseguia acompanhar, né, a legenda. E eu já conseguia, e era uma criança meio chata. E aí tinha um garoto mais velho que tava lendo de vez em quando. Falei: ah, cala a boca, deixa eu ver o filme aí. Mas... e aí a última coisa que eu queria comentar é o jogo do Indiana Jones. Não sei se alguém aqui já jogou o jogo de videogame do Indiana Jones.
Já.
Mas eu lembro que tinha do segundo filme, que eu joguei cheguei a jogar no fliperama, que era o Indiana Jones lá naquelas cavernas lá das minas, e o dos Caçadores da Arca Perdida, do terceiro, da Última Cruzada, que era tinha a cena do trem, da fase do trem, que era o jovem Indiana Jones ainda, né?
Uhum.
E é isso aí.
Só uma coisinha em relação aos jogos, né? O João tinha falado lá no início dos jogos Lego. Tem o Indiana Jones Greatest Adventure do Super Nintendo, que faz a coletânea dos três filmes, assim como também tem alguns desse estilo do Star Wars, que agora não vou lembrar o nome. São bem legais, da LucasArts, também vale a pena jogar. É um dos melhores jogos do Indiana Jones aí, tirando o Lego.
É o de 64 também. Indiana Jones contra a Máquina da Morte, uma parada assim.
Então vale.
Tinha esquecido dele.
Então, vale a pena jogar, né? Caso... Se não, se quiser um bom jogo de Indiana Jones, joga o reboot do Tomb Raider e os Uncharted.
Não, mas é isso aí. Eu agradeço aí pela ter a oportunidade de participar desse programa aí falando sobre Indiana Jones, porque vocês devem ter percebido, eu gosto muito da franquia, gostei muito de participar com vocês. E antes de eu falar meu jabá, só uma informação inútil aí. A voz do macaco do primeiro filme, ela foi dublada pelo mesmo cara que fez a voz do Abu no Aladdin.
É inútil, é maravilhoso.
Maravilhoso.
A voz, entre aspas, já que o macaco não fala nada. Mas é isso aí, gente. Eu tô no Instagram, no TikTok, Luciano Bugarin Filmes, Bugarinha com N de nariz. Dou algumas dicas de filmes lá, falo algumas resenhas, também algumas dicas de livros, faço de vez em quando algumas lives, de vez em quando as caras aqui no podcast Elementar, faço algumas resenhas também de filmes no site Vivente Andante e Maratona do Sofá, que no momento está parado, mas quem sabe volta um dia. Isso aí, valeu!
Queria agradecer, né? Sempre bom estar aqui. Indiana Jones é o meu filme favorito, eu trato a franquia toda como uma coisa só, tirando o quarto filme. Sim, eu excluo o quarto filme, total. Como a gente falou aqui, se você for nunca viu, vê os três primeiros e você só precisa saber no quarto que ele tem um filho. Acabou, só isso. Você não precisa saber de mais nada. Indiana Jones é responsável pela minha formação, né? Pela minha universidade. Eu falei isso no início e aqui repito. Sempre eu amo história e amo esse universo. E o Indiana Jones é uma representação muito controversa, como a gente debateu aqui, né? Parando pra analisar sua obra como entretenimento é legal, mas tem muita problemática, mas eu gosto muito. Se for jogar alguma coisa, só joga o Lego, por favor. É incrível, você vai se divertir muito mais ainda, porque o cenário do jogo, o menu, digamos assim, é você andando pela universidade, então em forma de Lego, isso é incrível. E tem três fases bônus, a uma é o jovem Indiana Jones. E tô sempre aqui pelo Elementar, assim como o Luciano, também faço parte lá do Maratona, que atualmente está parado, mas estão lá. E se você é otaku, é fã de anime aí, eu tô lá no Rio Poneglyph fazendo reviews semanais sobre o One Piece, especificamente, né? É um podcast sobre o One Piece. Começamos lá no feed do Maratona e continuamos o projeto agora de forma independente. E se quiser ver uma coisinha de trabalho meu, você pode procurar lá no Instagram, @jpbl.art. Faço uns desenhos de maneiro lá de vez em quando. É isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!